Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vereador Hélio Araújo, vereador Lisier José Borges, vereador professor Marcos Carvalho, vereador doutor José Fernandes, vereador Américo, vereador André Rezende, vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador João Feitosa, vereador Fred Caixeta, vereador presidente dessa casa, Domingos Paula, vereadora doutora Trícia Barreto. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o vereador Lisier José Borges que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão da sinagoga e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. João capítulo 15, versículos 26, 27 e seguintes. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Cumprimentar aqui, que já está conosco aqui, a nossa secretária de saúde, a vereadora Eline Rosa, inclusive o vereador Fred Caixeta já ocupando o posto aqui de primeira secretária, viu? Prazer também estar recebendo aqui o Dom Dilma, né, nosso bispo, diocese. Recebendo aqui o Dom João também, que está conosco também aqui já. Diretor da Santa Casa, Padre Cleiton, que está conosco aqui, junto com a comitiva da Santa Casa, que veio hoje aqui no Poder Legislativo para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas e prestar alguns esclarecimentos aos vereadores e à população da nossa cidade. Sejam todos bem-vindos aqui no Poder Legislativo. Passo a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior, bem como projeto de correspondência para a gente poder enviar para a diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Na oportunidade, também passo meus cumprimentos ao nosso bispo Dom João, ao Dom Dilmo, ao padre Cleiton, à nossa secretária de saúde, ex-vereadora Eline Rosa. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 10 dias de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói e Cleide Lário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizessem chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra de vereador Jean Carlos. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos membros do projeto, de mãos dadas, por iniciativa do vereador Jean Carlos, e ao mestre Sensei Rodrigo Rodrigues de Moraes e sua filha, judoca Maria Cecília Rosa de Moraes, por iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto. Grandes expedientes, usaram a palavra Capete Caixeta, João Feitosa, Frederico Godói, Américo, Lisier José Borges, Eli Rosa, Delcimar Fortunato, Reamilton Espírito, professor Marcos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 108 de 2023, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para o apoio na realização da expansão agropecuária no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 109 de 2023, de autoria do prefeito, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio firmado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira e da Outros Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 87, 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da lei número 3.623, de 22 de maio de 2012, que institui no município de Anápolis o diploma do mérito maçônico Luiz Caiado de Godói. Aprovado por unanimidade dos presentes. em primeira votação, projeto de lei ordinária número 68/2003, de autoria do vereador Eli Rosa, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da lei ordinária número 3.921, de 12 de julho de 2017, aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de requerimentos. Comunicações, usará a palavra, vereador André Rezende, João Feitosa, Domingos Paulo de Souza, Policial Federal Suende, Hélio Araújo, Jean Carlos, Ramilto Pires, Jackson Chaves, Federico Godoy, Américo e Cabo Fred Caixeiro. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para 15 de maio em horário regimental. Sem correspondências, leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Veto número 112 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao toque de lei número 025 de 2003, que autoriza a desafetação e afetação da área pública que menciona para o uso do poder legislativo municipal e da outra providência. Projeto de lei ordinário número 113 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que declara patrimônio cultural e material no município de Anápolis a cultura hip-hop, com todas as suas manifestações artísticas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 114 de 2003, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, Instituto Dia Municipal da Ecoterapia em Anápolis. Projeto de lei ordinário número 115 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo da lei número 3.731, de 15 de julho de 2014, e da outra providência. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, meu secretário. Cumprimentar aqui a imprensa aqui presente também, na pessoa do Silvão Machado, Rádio Manchester, na pessoa do Nilton Pereira, Rádio Imprensa, também do Michels, Rádio Voz Acumulada do Brasil. Cumprimentar aqui o Osvaldo Pires, Marcos Vieira, Giovana. Cumprimentar também Ismael. Cumprimentar ali o jornalista do Contexto, que aqui está junto conosco também. A todos vocês aqui no plenário. Imediato, já vou passar a palavra primeiro à nossa secretária de saúde, que ela vai ter um evento, tem que sair. Então, ela só veio aqui para poder dar uma saudação e depois ela vai sair e a gente vai continuar a sessão aqui.
Bom dia a todos. Para mim é uma honra enorme voltar à minha casa aqui, rever os meus colegas, em outra posição, mas continuo sendo aí parceiro de vocês e estou à disposição na secretaria. Cumprimento então a todos os vereadores, a todos os servidores, no nome do nosso presidente, Domingos Paulo. Cumprimento a todos os presentes também, imprensa, pessoal da Santa Casa. Cumprimento em nome do Dom Dilmo, bispo auxiliar, e Dom Wilk, que é o bispo de lá também. Não posso deixar de fazer menção ao Dr. Murilo Santana, que está fazendo um trabalho muito bacana lá como médico. Posso chamá-lo de amigo e é uma honra ter você lá também. Bom, como secretária, o que eu posso dizer a todos que nos ouvem também e a vocês vereadores é que meu gabinete está aberto. Nós precisamos entender que a saúde pública ela é um corpo só. Não tem como ter membros separados. Então, nós precisamos caminhar sempre juntos na construção sempre de uma saúde melhor e é o que eu estou disposta a fazer e já conto com a colaboração de todos e me coloco à disposição. Hoje, na verdade, nem era para ter sido uma visita formal dessa forma, eu vim só para dar um oi, fazer uma política de boa vizinhança, rever os meus colegas. E é isso, soube que vai haver uma prestação de contas agora, né? Esse vínculo também entre a Câmara e os prestadores que nós temos no nosso município, ele é muito importante. Então, parabenizo a Câmara pela iniciativa e, novamente, me coloco à disposição de todos.
Obrigado, ex-vereadora e agora ocupante do cargo de secretária da Saúde do nosso município. Na realidade, eu fui fazer uma visita de cortesia pela saída do Júlio e dar as boas-vindas a Elino, os dois estavam lá em conjunto. Eu disse a Elino depois de fazer uma visita para mim lá na Câmara também. Então, não estava programada a visita dela aqui hoje, por isso a gente nem tinha. Mas o Poder Legislativo fica muito aberto de receber você aqui e principalmente quando você traz a notícia de estar recebendo a população, os representantes ali na Secretaria de Saúde, portas abertas. Aqui a Câmara Municipal, ela tem esse trabalho. A Câmara Municipal tanto faz a mesa diretora através do seu presidente e os gabinetes dos vereadores, a gente sempre trabalha dessa forma de receber a população e as demandas que a população traz para nós aqui sempre de portas abertas. Obrigado, secretária, e pode se sentir à vontade para poder nos deixar o que a senhora quiser. já abro o pequeno expediente já convidando primeiro, né, o Dom João, que vai estar dando uma fala e depois passar ao Padre Cleito.
Bom dia a todos. Nós estamos aqui representantes da FASA, da Fundação Assistencial de Anápolis, para tratar, fazer um diálogo entre os poderes públicos e a diretoria da Santa Casa, porque estamos vivendo uns tempos difíceis. Nós todos sentimos. O que recebemos não dá para cobrir o que gastamos. Quer dizer, recebemos menos do que aumento dos preços. Isto em todos os setores, e especialmente no setor de saúde. Aumenta o salário dos médicos, das enfermeiras, da manutenção, de insumos e, naturalmente, outros. Por isso queremos que nesse diálogo nós entendamos como enfrentar este problema, porque a saúde não espera, assim como a escola não espera, assim como a segurança não espera. E esta defasagem entre gasto e entrada, né, gera equívocos, gera desgosto, gera desespero até. E quando se fala de Santa Casa, nós estamos neste ponto, quase, no desespero, porque nós temos 700 funcionários, um tanto de médicos. E a demanda não diminui. Como dizia para o senhor presidente, que Anápolis tem uma cidade velha, cidade nova, outra cidade nova. E a necessidade da saúde não diminui, não dá para fracionar, devemos unir as forças, nós que estamos trabalhando com o setor público, para poder ir ao encontro da necessidade do povo. Quando estou no meio da gente, dos bispos, dos padres, dos frades, eu faço aquela famosa brincadeira. De onde você é? De Anápolis. Eu sou do centro. Né? E Anápolis onde está? Não, Anápolis é o centro, com dois grandes bairros, Brasília e Goiânia. Né? E quando se chega a Anápolis, né, pela fama que Anápolis tem, se espera também uma cidade na altura, digna, onde pode ser tudo resolvido, tudo atendido. Então nós precisamos unir as forças. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, que também ouvimos chegar, que a Santa Casa recebe muitas emendas parlamentares. Bom, explicando, digamos, uma emenda parlamentar de 2 milhões vem uma vez por ano. Se ela viesse dois a cada mês, nós não estaríamos aqui, nós ficaríamos contentes. Né? Mas ela vem uma vez por mês, por ano. as despesas gastas da Santa Casa são mensais. Então, mesmo uma, duas, três, quatro emendas parlamentares, elas esgotam. E então tem outros problemas. Outro assunto que gostaria de tocar é a questão que se comenta muito, as portas fechadas da Santa Casa. Eu digo que as portas não são fechadas, só foi colocada no outro lugar, né? Foi remodelada. Mas é muito importante que se fale sobre estas coisas para compreender e, compreendendo, ajustar algumas coisas e acordar outras coisas. O padre Clayton, ele tem mais dados técnicos que nos apresentará, né? E queremos sair daqui todos com um sorriso nos lábios. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado ao Dom João. Oi. Chamar também o Dom Dilmo para poder sentar conosco aqui. Vamos colocar um cadeiro. Pode sentar, vir sentar conosco aqui na mesa, diretor, e já passo a palavra ao padre Cleito para poder explanar os detalhes da Santa Casa.
Bom dia a todos. Na pessoa do vereador Dominguinhos, presidente da casa, eu quero saudar todos os representantes da comunidade anapolina, agradecer o trabalho que vocês prestam à sociedade, também agradecer a presença dos meus colaboradores, meus parceiros, irmãos da Santa Casa, que ali dão a sua vida no serviço dos mais necessitados, e todos os outros representantes dos meios de comunicação e todos os visitantes desta casa, que é a Casa do Povo Anapolino. Eu fico muito feliz com essa oportunidade, é a primeira vez que eu sou convidado para uma ocasião de poder falar abertamente a todos o que se passa na Santa Casa. Recentemente eu percebi um interesse maior da parte do coletivo, havia sempre, né? Nós temos vereadores que sempre participam conosco, eu peço perdão de não citar nomes, porque não estou aqui para fazer política. Eu venho aqui para falar desta que é a principal e mais histórica casa de saúde a serviço da população carente, que depende do SUS, não só da cidade de Anápolis, mas hoje, como nós vamos mostrar ali, uma das principais maternidades, uma das principais unidades oncológicas de todo o estado de Goiás. Só que assim, eu acho que é importante a gente partir de alguns princípios para entender um pouco, alguns conceitos de base para podermos entendermos um pouco mais. Primeira pergunta, quem é a Santa Casa? A Santa Casa, como foi dito já, todos conhecem, são 75 anos de história, que nasceu com a expectativa de oferecer para a saúde, para a população carente, um socorro à saúde. Na época não tinha SUS, na época não tinha a estrutura que nós temos hoje de rede de saúde pública. Então a Santa Casa nasceu com espírito, a partir do espírito cristão, católico, num desejo sincero de oferecer saúde, de socorrer os mais necessitados. Assim nasceu a Santa Casa. Só que com o passar do tempo, como nós sabemos, com a estruturação do SUS, com a municipalização plena, a saúde oferecida à população, ela ganhou um contorno diferente. Então, a Santa Casa, nesse processo de amadurecimento da saúde pública, do SUS, ela se estruturou, então, como um prestador do SUS. Ou seja, é importante isso, esse primeiro conceito. A Santa Casa não é o SUS. A Santa Casa é uma fundação privada, particular, estruturada a partir da Igreja Católica, ou seja, composta na sua fundação por três instituições, que é a Diocese de Anápolis, os frades menores, que todos conhecem, da, Paróquia São Francisco, Colégio São Francisco, Santana, Rádio São Francisco, e as Irmãs Franciscanas de Allegheny, que é a fundação americana que veio para o Brasil para servir, sobretudo, a princípio, a própria Santa Casa. Então, ela não é uma instituição pública, a Santa Casa é privada. E beneficente, ou seja, sem fins lucrativos. As suas atividades têm, por fim, a caridade aos mais necessitados. E é importante, sem dúvida, colocá-la no ambiente profissional. Ela é uma instituição católica. Isso faz com que fique evidente que nós temos princípios, valores muito bem embasados, claros, que nos ajuda a entender o seu papel, a forma com que ela enfrenta as dificuldades, a caridade aos mais necessitados e a forma com que ela busca oferecer saúde à população. Enquanto fundação, ela goza de uma certificação muito importante, que é o do SEBAS. O que, que o SEBAS é? É o Certificado de Entidade Beneficente. Ela não só quer ser, mas ela é reconhecida em nível federal, pelo governo federal, como uma entidade filantrópica, uma entidade beneficente que presta um serviço objetivo. Esse certificado ele é concedido a uma instituição quando ela prova que ela oferece pelo menos 60% de tudo que ela faz à população carente. Onde ela oferece isso de forma gratuita. E onde ela também entrega, por meio de um convênio com o ente público, um arcabouço, um rol de serviços determinados pelo gestor, negociado com o gestor, e esse serviço é comprovadamente entregue à população. Isso dá alguns benefícios, que é, por exemplo, a capacidade de receber emendas parlamentares, a isenção de alguns impostos patronais e assim por diante, né? Então, é o que desonera um pouco a estrutura da Santa Casa e permite que ela possa atender o paciente na mesma modalidade do SUS. Espera aqui, voltou. É importante que, enquanto fundação, não significa, embora ela seja privada, enquanto fundação, ela deve sim satisfação à sociedade. Ela deve transparência e essa transparência ela se dá por meio de três elementos fundamentais. O primeiro de todos é o ente que fiscaliza a Santa Casa nas suas realidades mais íntimas é o Ministério Público. Portanto, a cada ano, a Santa Casa ela é obrigada, e ela faz isso religiosamente, a entregar não só o balanço fiscal, como todos os elementos que comprovam que ela está se mantendo fiel à sua vocação, àquilo que ela assumiu de oferecer à população. Então, nós temos as nossas contas aprovadas pelo Ministério Público, acompanhado cotidianamente. Para isso, também temos a auditoria externa, que é uma auditoria independente, que fiscaliza a Santa Casa e apresenta os resultados para o Ministério Público. Vale ressaltar que o balanço de 2022 foi aprovado sem ressalvas, o que significa que toda a contabilidade da Santa Casa foi fiscalizada, foi avaliada e foi aprovada sem margem de dúvidas, sem nada que pudesse ser colocado de questionável, de duvidoso na sua gestão. Da parte da produção, daquilo que ela oferece enquanto assistência à população, é a responsabilidade do gestor público. Aqui nós vamos falar várias vezes sobre o gestor público, porque é fundamental isso. No redesenho da saúde, o gestor público municipal, ou seja, o prefeito e seu secretário, tem a gestão plena da saúde pública na sua região. É ele o responsável por organizar, por desenhar, por estabelecer as estratégias e por também garantir o financiamento adequado a todos esses serviços. A Santa Casa, enquanto prestador, ela então constitui um convênio, um contrato, uma parceria com o município, que nós chamamos de contratualização. essa contratualização, que é um contrato, literalmente, de compra e venda, de oferta de serviços e recebimento de recursos, ele é estruturado a partir da legislação própria do Ministério da Saúde, e o gestor local é que é responsável por fiscalizar se a Santa Casa está entregando a produção que ela assumiu de entregar. Então, por exemplo, nós temos lá X diárias de UTI contratadas e devemos entregar ao município. Todas essas diárias são auditadas, cada IH, cada autorização de internação hospitalar é auditada, não só na quantidade, mas o que aconteceu lá dentro, para validar e garantir que nós estamos cumprindo o contrato estabelecido. Então, nós temos essas esferas de fiscalização. Quanto à nossa vinda aqui, ela é de um caráter muito importante, sobretudo que, enquanto casa do povo, enquanto representantes do povo, é fundamental que essa transparência esteja imaculada, certo? Mas é importante entender também que essa apresentação, ela é um ato de boa fé, de boa vontade, de iniciativa de ambos os lados, no desejo de buscar a verdade, né? Como foi colocado nesse processo todo. Mas não necessariamente seja uma obrigação legal, porque essa obrigação legal nós respondemos ela entregando a nossa prestação de contas ao Ministério Público. Uma analogia simples. Quem tem carteira B pode dirigir o quê? Carro. Pode dirigir moto? Acho que não, né? Nem carreta. A habilitação no trânsito para dirigir uma máquina, um veículo, é o mesmo conceito com relação às habilitações hospitalares. A Santa Casa, ela tem uma série de habilitações. Essas habilitações, elas são nada mais do que os credenciamentos que a Santa Casa tem em cima daquilo que ela se propôs oferecer à população. Então, ali está pequenininho, eu vou deixar esse material à disposição da casa, os que quiserem depois ter acesso, mas eu vou falar aqui algumas delas. Por exemplo, a Santa Casa, ela é habilitada enquanto UNACOM. O que é UNACOM? Uma unidade de tratamento do câncer. Então, desde a sua do diagnóstico até a alta do paciente, a Santa Casa, ela é habilitada pelo Ministério da Saúde a oferecer à sociedade esse serviço. Outras habilitações, as UTIs, são 36, são 4 UTIs oferecidas, 2 adulto, 1 neonatal, 1 pediátrica, oferecida à população. Outra habilitação, a assistência em alta complexidade em traumato-ortopedia. Ou seja, a Santa Casa, ela é habilitada para fazer as cirurgias, as neurocirurgias, as cirurgias ortopédicas de alta complexidade. E uma habilitação que ela é um pouco mais complexa e mais ampla na compreensão, mas fundamental para a Santa Casa, é a Rede Cegonha, que é a habilitação que faz dela maternidade. E, sobretudo, e aqui um dado importante, a principal referência em gestação de alto risco para mais de 60 municípios. Detalhe, nós fazemos esse serviço sem habilitação. Por que isso? Quando nós temos uma habilitação, o Ministério da Saúde envia alguns recursos extras para que a gente possa oferecer aquele serviço. Só que a Santa Casa, ela vem se esforçando ao longo do tempo para compor todos os elementos necessários para essa habilitação. Ainda nos falta a abertura de 10 leitos de UCIM, que é uma unidade de cuidados intermediários em neonatologia, para que a gente possa conseguir essa habilitação. O que significa isso lá na ponta, na economia? Nós prestamos um serviço de altíssima complexidade, como principal referência em 1/4 do Estado, sem recebermos nada extra por isso. E a Santa Casa mantém esse serviço de forma perene, muito dentro dos seus princípios morais e éticos, no desejo de atender a população. Porque nós sabemos que é lá que a população vai encontrar esse tipo de serviço. Então, por um ato de responsabilidade, mantemos esse serviço mesmo sendo absolutamente deficitário. Então, essas são as principais habilitações. Então, enquanto estas são as habilitações, é normal que a Santa Casa se concentre naquilo que ela é habilitada. Se eu não sou habilitado para uma coisa, que sentido tem eu me dedicar investimento, dedicar tempo, dedicar recursos àquilo que eu não tenho essa habilitação? Então, daqui a gente entende um pouco por que que a Santa Casa foi se especificando. Ou seja, como que ela assumiu de fazer? É de altíssima complexidade. A gente brinca que quem faz tudo não faz nada direito. Há 5 anos atrás, a Santa Casa era um mar com 1 palmo de profundidade. Fazia tudo, mas não conseguia fazer nada com excelência adequada. Hoje, graças a Deus, a Santa Casa é um pouco mais específica no que ela assumiu de fazer, mas age com absoluta excelência naquilo que ela se dispôs. O que não impede, evidente, de novas habilitações, de ampliar cada vez mais o rol de atividades da Santa Casa. Opa. Aqui. Alguns números gerais, eu vou correr aqui só para ter uma noção. Então, por exemplo, isso aqui é os números de 22, mais de 3 mil partos, só na emergência obstétrica, mais de 20 mil atendimentos à emergência, de emergência e obstetrícia, 857 colaboradores diretos, entre médicos, enfermeiros, multiprofissionais, administrativo e tudo mais, quase 660 mil procedimentos oferecidos à população, aqui o número de cirurgias, mais de quase 3.300 cirurgias, número de leitos, e aqui um dado importante, esse dado é extraído do DataSUS e do relatório apresentado ao SEBAS. 90,1% de tudo que a Santa Casa produz é para o SUS. A Santa Casa é um hospital que oferece essencialmente quase tudo que ela faz ao SUS. Ao contrário do que foi dito, que a Santa Casa teria deixado de produzir SUS, os números do próprio sistema, o DataSUS, quem quiser procurar, é um portal de livre acesso, basta usar o QNES, né, o Cadastro de Entidade da Santa Casa, e pode validar esses dados. Então, e um dado importante, desses 90% de tudo que ela faz, 80%, na verdade 79 ponto alguma coisa, por cento é oferecido à população de Anápolis. Ou seja, de fato, a Santa Casa é um grande prestador, uma instituição muito séria no serviço à população de Anápolis. Aqui, esse quadro aqui está um pouquinho pequeno, não está dando para ver, mas também está à disposição para quem quiser visitar. Coloca aqui um pouco a produção apresentada pela Santa Casa e já auditada pela Secretaria de Saúde do ano de 2022. Vocês vão perceber aqui, depois visitando, que a Santa Casa, por exemplo, na internação clínica pediátrica, nós batemos 140% das metas. O que significa isso? O município contratou X número de internações em pediatria, nós fizemos 140% dessa meta estabelecida. Detalhe, nós só recebemos pelos 100% contratados. Esses 40% extra, a Santa Casa não recebe por ele. Internação clínica, 111%, obstetrícia, 112%. Uma meta que nós não batemos mais hoje é o das cirurgias, porque com o advento do Hospital Municipal Alfredo Abraão, como nós sabemos, uma grande parte das cirurgias municipais hoje são realizadas naquela unidade. O que não significa que para nós foi uma economia, digamos assim, porque nós continuamos mantendo a equipe, porque é um serviço contratado também com a Santa Casa. E aqui embaixo, nesse gráfico à esquerda, nós temos a porcentagem de população atendida, né? Nós temos De Anápolis, 79,62% dos nossos atendimentos são de Anápolis. O segundo é Alexânia, 3,6%, depois Abadiânia, 2,6%, Goianápolis e assim por diante. Então, esse dado é importante, né? Ele é calculado em base do registro da IH, que é feito a partir do cartão de saúde do paciente. Às vezes, nós ouvimos alguns questionamentos acerca de que algumas pessoas de outros municípios, de alguma forma, fazem o seu cartão de saúde aqui em Anápolis, mesmo não sendo daqui. Eu acredito que isso possa acontecer, eu não duvido disso, mas é importante entender que quem emite o cartão de saúde é o município, não somos nós. Então, eu penso que cabe, sim, ao município estabelecer critérios para fechar essa porta, mas o dado que nós temos é a partir da IH, que é liberada a Santa Casa. Bom, nesse contexto todo, meus irmãos, esse dado aqui é muito importante e é motivo de orgulho para nós. Pelos números produzidos, pela importância da sua assistência, a Santa Casa se tornou hoje o maior centro materno-infantil e o maior centro oncológico de todo o interior de Goiás. É o maior prestador SUS nestes dois serviços, materno-infantil aqui, parto e UTI, adulto, neo e ped, porque adulto, as mães também precisam de UTI, e do serviço oncológico. E esse serviço oncológico, como nós sabemos, tem a perspectiva de crescer ainda mais por conta da breve inauguração do centro de radioterapia que está sendo construído aqui embaixo, né, aqui no fundo, que é um investimento do Ministério da Saúde e que vai ampliar ainda mais a assistência da Santa Casa na oncologia. Bom, como que a população tem acesso a esses serviços? Primeiro, pronto-socorro. O pronto-socorro, ele está ligado diretamente às habilitações. Então, a Santa Casa mantém porta aberta para aquilo que ela é habilitada, ou seja, a maternidade, ou seja, as gestantes, as mulheres com intercorrência. Inclusive, hoje, nós também atendemos as intercorrências ginecológicas, que não tem nada a ver com maternidade, mas nós ainda atendemos de forma generosa, sem recebermos por isso, né? Mas o pronto-socorro para maternidade e para oncologia, né? As emergências, intercorrências oncológicas. Fora disso, o acesso à Santa Casa depende essencialmente do gestor público. É a Secretaria de Saúde Municipal, a regulação municipal, que encaminha para a Santa Casa o paciente. Então, a Santa Casa só pode atender aquilo que o município nos envia. Ah, eu preciso de uma cirurgia de hérnia. Então, ela entra lá na conta, no postinho, vai evoluir para um pedido de cirurgia. Aí sim, o paciente vai ser encaminhado para a Santa Casa. Então, não tem como mais, pelo próprio desenho da rede feito pelo gestor, que o paciente vá direto à Santa Casa para ele ter acesso à sua cirurgia. Detalhe, isso não é uma decisão da Santa Casa, é um desenho da rede e faz parte do processo de organização, não é uma crítica isso, é só para que a população entenda como que isso acontece. Eu preciso de uma tomografia, o município precisa enviar, preciso de um exame de sangue, preciso fazer uma cirurgia, preciso de internação, preciso de acesso a um leito de UTI. Só o município de Anápolis pode encaminhar, nem o Estado pode geralmente encaminha, não pode, depende essencialmente do gestor municipal para que isso aconteça. Outra coisa que é importante com relação ao privado, né? Há uma dúvida com relação à abertura da Santa Casa ao privado. Embora represente apenas 10% da nossa produção, o privado tem uma importância fundamental hoje dentro da Santa Casa. Primeiro, pelo que a gente chama de financiamento cruzado, ou seja, o superávit que eu tenho, uma receita que eu tenho aqui com um serviço, uma cirurgia particular, ele ajuda a cofinanciar o serviço do SUS. Hoje, praticamente quase todo medicamento que nós compramos no hospital para o paciente SUS, eu compro com recurso obtido pelo serviço particular. Qualidade. O paciente particular, geralmente, ele é um pouco mais exigente, porque ele está investindo ali, ele espera um resultado diferenciado. Só que a equipe que faz é a mesma. Então, quando nós introduzimos o privado, todo o hospital cresce na sua qualidade. Então, isso eleva muito o status de qualidade do hospital. Continuidade, porque isso garante a perenidade, né? Uma vez que você tenha financiamento, você garante a continuidade. E a participação da comunidade nessa assistência, porque uma vez que a população escolhe fazer o seu procedimento na Santa Casa, ela participa dessa missão e ajuda a dar perenidade. Pronto. Bom, um assunto que é bastante desconfortável, que sempre gera muita polêmica, é a situação econômica financeira da Santa Casa. Aqui está a síntese simplificada, evidente, do quadro financeiro hoje da Santa Casa. Receita. De onde vêm as receitas, de onde vieram em 2022 as receitas da Santa Casa? A primeira fonte é a federal, 57%, né, um valor de 3 milhões e pouco. A segunda fonte, a estadual, que é um convênio que a Santa Casa mantém com o governo do estado. A terceira fonte municipal, nós tivemos apenas uma pequena participação no ano passado, que não chega nem a 1%. A particular e plano de saúde hoje, embora nós tenhamos 10% de produção, quase 17% da receita vem do privado. Isso mostra que há uma receita extra do privado que é aplicada na assistência. Fundos da Infância e do Idoso, é uma parceria que a Santa Casa tem com grandes empresas que destinam parte dos seus imposto de renda para a Santa Casa. As emendas parlamentares estão ali, sobretudo as de custeio, e doações em gerais de empresas e de parceiros. As despesas, elas são distribuídas aqui em despesas com pessoal, encargos sociais e tributários. Aqui eu tenho tanto os impostos correntes, como os parcelamentos do passado que estão aqui, que é evidência, a gente não fazer o pagamento dos impostos, nós perdemos as certificações, a despesa com custeio, que são insumos e assim por diante, despesas administrativas, que é toda a estrutura administrativa para manter o hospital funcionante, e despesas financeiras, que é também as parcelas que mensalmente a Santa Casa tem que fazer, pagar do seu endividamento histórico. Tanto o item 2 quanto o item das despesas financeiras correspondem muito ao endividamento da Santa Casa. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe, né? Nós conhecemos uma história de uma Santa Casa que sempre tentou ao máximo fazer tudo por todos. Só que, infelizmente, é a custo de endividamento próprio. Ou seja, nós usamos o cartão de crédito, nós usamos o cheque especial para oferecer saúde para a população. E só que mesmo isso tem limite. Então, a Santa Casa foi se endividando ao longo das décadas para garantir a assistência à população, só que hoje nós estamos numa situação onde o limite do cartão de crédito também está estourado, ou seja, nós não temos mais capacidade de endividamento. E nem é justo. Porque nós somos um prestador, nós oferecemos saúde à população. É importante, às vezes, as pessoas falar, o poder público tem que ajudar a Santa Casa. Não é isso. É a Santa Casa que ajuda o poder público na responsabilidade que ele tem de oferecer saúde à população. O que a Santa Casa muitas vezes pleiteia é que ela seja de forma equilibrada, tenha recursos equilibrados para isso. Resultado operacional do ano passado, 1 milhão e 55 de prejuízo por mês. O hospital, esse foi o resultado operacional. Já visitado pelo Ministério Público, já avaliado as suas contas, já fiscalizado por diversas formas, de forma que todas essas questões já foram batidas. O próprio MP perguntou, padre, qual é a origem da dívida da Santa Casa? a origem da dívida da Santa Casa, do grande endividamento da Santa Casa, é o subfinanciamento. O que ela recebe não é suficiente para garantir os serviços que ela oferece. Aqui, essa tabelinha que vai ficar à disposição, é um custo que o Ministério Público solicitou para nós. Nós apresentamos esse desmembramento aqui dos custos que foi entregue lá, porque ali mostra a raiz, a natureza dos endividamentos, que são, temos vários setores ali, UTIs, UTI neonatal, pediátrica, nós temos ali o pronto-socorro, nós temos ali a internação clínica, a internação pediátrica, mostrando que todos os serviços oferecidos ao SUS hoje dão prejuízo para a Santa Casa. Contexto, então, diante de tudo isso, primeiro, o atraso no pagamento dos fornecedores. Primeiro que ficou sem pagar são os fornecedores. Com isso, o risco gigante de falta de abastecimento do hospital. Eu vou assumir aqui uma situação, não sei se... Enfim, não é... Só ajuda a elucidar. Nós tivemos que falar esses dias com a população que nós tivemos um problema técnico e suspendemos por 2 dias a coleta de exames laboratoriais no nosso centro. Nós tivemos são 150 pacientes atendidos por dia. Na quinta e na sexta, nós suspendemos o atendimento. Por quê? Não tínhamos dinheiro para comprar insumos. Isso pode acontecer também. Hoje, nós temos medicamentos importantes que correm o risco de faltar. Nós temos atraso no pagamento dos funcionários, que gera um mal-estar, uma insatisfação muito grande. Consequente disso, a perda de profissionais. Muitos, sobretudo médicos, importantes, como nós cuidamos com assistência de alto risco, de alta complexidade, nós precisamos de profissionais muito bem estruturados, muito bem formados. Nós estamos perdendo profissionais, o que vai esmagando ainda mais a estrutura e vai colocando a gente numa situação de colapso iminente. Nós já tínhamos anunciado isso na virada do ano, em dezembro, anunciamos, esperávamos uma atitude um pouco mais resolutiva, mas infelizmente não tivemos até hoje. Nós já estamos em maio e essa situação nós vimos discutindo com os gestores desde junho do ano passado, que nós chegaríamos nessa situação, e chegamos. Hoje, esse é o nosso contexto. Há um risco grave de colapso. Aqui, só por último, assim, já encerrando, nós, nesse processo todo, nós colocamos na reunião com o Ministério Público, com reuniões com a Secretaria de Saúde, o secretário, os representantes do Estado e tal, nós apresentamos para o município a proposta do cofinanciamento, onde nós apresentamos ali a produção da Santa Casa, o valor que nós recebemos hoje por esses serviços, o custo que hoje nós temos para a entrega desses serviços hoje à população e o complemento que seria necessário. Aqui é importante entender que esse valor corresponderia à participação de todos os municípios, né, que tem, para quem a Santa Casa oferece serviços. Então, teria que ter aqui uma razão aqui, de um ajuste no valor para pensarmos qual seria o adequado ao município. Né? Por fim, duas últimas perguntas, né, que sempre vêm à tona na Santa Casa. É a questão das emendas parlamentares. Né? Hoje, quando a Santa Casa recebe emenda parlamentar, ela goza hoje desses quatro pontos. Primeiro, o reconhecimento do parlamentar e do Ministério da Saúde de que a Santa Casa, de fato, oferece um serviço essencial. Então, há credibilidade junto ao parlamentar, há transparência, esse recurso ele é carimbado, ele é aplicado dentro daquilo que foi estabelecido pelo parlamentar. Há um reconhecimento do subfinanciamento desses serviços, né? E quando essas emendas são, então, de investimento, elas são aplicadas na aquisição de equipamentos, na aquisição em reformas e tudo mais, que amplia a capacidade de atenção, de assistência da Santa Casa. Né? Por fim, uma pergunta que foi também levantada, sobretudo nessa questão, sobre o pronto-socorro. Né? É importante entender que o pronto-socorro, ele era, mas ainda se conserva no nosso coração, como a alma da assistência à população. Nós tínhamos orgulho, embora não tínhamos uma estrutura muito adequada, mas nós tínhamos orgulho do nosso pronto-socorro pela quantidade de assistência que nós podíamos oferecer à população. Só que nós fizemos um estudo, contratamos uma auditoria externa, o nosso pronto-socorro ficou, nós conseguimos os números, e o nosso pronto-socorro nos dava simplesmente R$300 mil de prejuízo por mês. Ele era impagável diante da assistência que nós tínhamos, né, que nós oferecíamos. Então, nós procuramos o poder público, procuramos o governo, procuramos o município, na tentativa de conseguirmos recursos para manter a porta aberta. Né? Isso foram quase 2 anos de luta tentando manter o pronto-socorro aberto. Infelizmente, não conseguimos o recurso suficiente, necessário para a continuidade da sua assistência, então não nos restou outra alternativa senão o fechamento desse pronto-socorro para alguns serviços, que era o atendimento clínico, aquelas intercorrências que hoje são atendidas nas UPAs, né? Embora ele continue aberto para outras especialidades. Então, não foi uma decisão estratégica, não foi para oferecer o pronto-socorro aos ricos ou torná-lo particular. Infelizmente, o nosso pronto-socorro fechou por falta de recurso. Enfim, essa é a síntese. Sei que foi um pouco longo, mas é a primeira oportunidade, então desculpa se estendi no prazo e me coloco à disposição.
Obrigado, Patrício. Peço que possa acender as luzes de novo, por favor. Eu vou abrir a palavra a cada vereador que, porventura, quiser colocar uma pergunta, ou que não quiser, tranquilo. Primeiro, vereador Américo. Quer fazer uma pergunta ou não, vereador?
Presidente, eu quero deixar a minha colocação assim, não sei se tem uma pergunta, mas no sentido do porta aberta. É uma vez que assim, a população cobra muito que o nosso município tenha mais porta aberta. A gente entende, principalmente depois dessa explanação toda, a dificuldade que tem a Santa Casa e o motivo de ter chegado ao fechamento da porta aberta de pronto-socorro, mas quero deixar aí a nossa preocupação nesse sentido, que o nosso município realmente, ele necessita de mais portas abertas. Então, espero que nessa discussão venha aí achar alternativas para que nós possamos atender melhor a nossa população.
Vereador Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui reconhecer a importância da Santa Casa histórica na saúde de Anápolis, parabenizar toda a sua diretoria. A apresentação das contas aqui também me sinto muito honrado e atendido como representante do povo. Eu tenho conseguido, talvez, na história, quase R$2 milhões de emendas de colegas políticos para aquela casa. Inclusive, eu tenho pedido para o doutor Júlio me passar o contato, que eu tenho uma nova emenda para ser destinada à Santa Casa nesse ano, em novembro, se a gente conseguir a papelada aí. Agora, com todo entendimento, o padre Cleito colocou, que todo o serviço do SUS, ele dá prejuízo. Como sou e fui gestor de serviço de oncologia, o serviço de oncologia pelo SUS, ele é lucrativo. Então, eu gostaria só de deixar a pergunta, por que que o serviço de oncologia continua dando prejuízo? No meu entendimento, ele é importante, como se diz, como tabela e também como importante para a população. Nós não podemos deixar a população da oncologia entender que a Santa Casa pode entrar em colapso e deixar de atender os pacientes da oncologia.
Vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobis Pares. Eu quero cumprimentar aqui, né, o Dom João, o padre Cleito, o Dom Dilmo, né, pela humildade de vir nesta casa prestar serviço, fazer uma prestação de conta à população. A gente sabe que não é fácil gerir a Santa Casa, mas a gente sabe que vocês têm feito um esforço acima da média, né, e me colocar à disposição. Estive com, né, o governador Marconi na quarta-feira e ele mandou um abraço para o padre Cleito e estende a toda na diretoria da Santa Casa. E temos que unir forças para ajudar a Santa Casa. Nós sabemos da seriedade do trabalho de vocês, né, para dar um atendimento à altura da população. Mas é unindo força que a gente consegue avançar, né? Então, fique feliz por receber vocês aqui. O vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, está à disposição. Obrigado, devo a palavra.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o nosso Dom João. É uma honra recebê-lo nessa casa. Dom Dilma também, né? Padre Cleito. Fico muito feliz de recebê-los aqui na casa do povo, né? Eu quero manifestar um sentimento. Nós, na legislatura passada, nós ficamos de mãos amarradas. E eu senti isso, que eu fiquei preso. Porque eu fazia parte da Comissão de Saúde e eu estava vendo nós perdermos uma importante porta, que era justamente o pronto-socorro da Santa Casa. Pelos argumentos apresentados pelo padre Cleito, que foi muito feliz na apresentação dele. Eu acho que 300 mil de prejuízo, nós tendo aí o executivo municipal, o estadual, 300 mil reais, nós perdemos uma porta tão importante que era o pronto-socorro da Santa Casa. Então, eu fiquei muito triste que o poder legislativo da legislatura passada, ele não pôde participar dessa discussão. E eu fico muito feliz quando o presidente Domingos trouxe essa questão agora. Eu acho que é muito pouco para nós não termos mais uma possibilidade de salvar vidas. A Santa Casa sempre salvou vidas. Eu, por exemplo, nasci na Santa Casa.
Conclui, padre, por favor, Cleito. O tempo acabou.
Já vou concluir, presidente. Eu nasci na Santa Casa, padre Cleito, e meu pai também veio a óbito na Santa Casa, então eu tenho um vínculo muito grande com a Santa Casa e sou muito grato pelos serviços da Santa Casa. Eu acho que nós, presidente, que aprovamos o orçamento, vale a pena nós investirmos para poder resgatar essa porta. Parabéns por essa iniciativa, eu estou junto com o senhor.
Obrigado, vereador.
Obrigado, boa palavra.
Vereador André Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a todos, é uma honra receber aqui na nossa Casa do Povo, Dom João Wilke, Dom Dilma, o padre Cleiton. Cumprimento também a toda a diretoria da Santa Casa, seus funcionários, pessoas que prestam um serviço de qualidade há tantos anos aqui em nome do Romilton, que nos recebeu lá na Santa Casa e fez questão de nos explicar de forma muito detalhada e pormenorizada o trabalho que vem sendo realizado. Quero deixar inicialmente a minha admiração e o meu reconhecimento ao trabalho da Santa Casa. A sua dedicação de tratar aqueles que mais precisam faz parte da história da nossa cidade. A nova diretoria, ela se mostra ainda mais comprometida, aberta e moderna. E acredito que esse diálogo realizado aqui hoje é muito importante para esclarecer as dúvidas e trazer relevantes informações, não apenas para nós, vereadores, mas também para toda a sociedade.
quero deixar em especial um reconhecimento. Tem uma bandeira muito forte e importante em relação às mulheres do município de Anápolis. A Santa Casa é referência em alta complexidade, urgência e emergência obstetrícia. E as nossas mulheres são muito bem atendidas. Muito obrigada por isso. Me coloco à disposição com parceria para sempre buscarmos juntos soluções para a saúde do nosso município, assim como vocês têm feito em toda a história da Santa Casa na nossa cidade. Obrigada.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Vou cumprimentar rapidamente todos aqui na pessoa do Dom João Wilke. O tempo é pouco e são muitas coisas que eu queria falar. Primeira coisa, Padre Cleito, como é difícil combater mensagens mentirosas de que a Santa Casa não presta o que deveria prestar ou agora visa o lucro, o dinheiro. Isso é um mal terrível e parabéns de estar aqui. Faz tempo que não temos uma audiência tão útil aqui na Câmara, com propostas tão positivas e construtivas. Eu quero dizer que eu sou cirurgião ortopédico e opero na Santa Casa há 10 anos. Hoje, 100% dos meus pacientes particulares eu opero na Santa Casa. 100%. Isso significa o paciente se sente seguro lá, bom preço, a missão de contribuir. Então, eu faço questão de deixar, porque quem está criticando não conhece o serviço atual da Santa Casa. Não conhece. Eu quero dizer aqui alguns dados, o meu tempo, presidente, por favor, só um minuto. Não são só dados técnicos. Não foi comentado lá na apresentação, que eu acompanhei tudo. Paga-se R$ 15,00 numa consulta de obstetrícia, num custo de 200. Isso é só um exemplo. R$ 15,00. Num custo de 200. A saúde suplementar está um caos geral no Brasil. E aqui é, sim, uma dificuldade, porque nós, município, estamos dando mais de 3 milhões para o Alfredo Abrão, 2 milhões e meio para a outra UPA da Vila Esperança, e agora aprova-se 10% dos valores que são repassados, 250 mil. Há, sim, um gap muito importante, que conte com esse poder aqui, para contribuir mais ainda, e eu quero deixar aqui minha pergunta, além dessas observações que eu tinha outras. Os outros municípios que também buscam saúde na Santa Casa, como está o acesso a esses municípios? E segundo, nós somos o único serviço de alta complexidade em ortopedia em Anápolis, pelo SUS. Eu desconheço outro serviço. Como que está o fluxo desses pacientes alta complexidade em ortopedia para a Santa Casa, que é o único hospital de alta complexidade. Obrigado. Obrigado, vereador Dr. Zé Fernando. Antes de passar, vereador doutora Crícia, só dizer às pessoas que estão nos acompanhando, no começo da fala do doutor Zé Fernando, eu nunca ouvi falar isso, saiu da boca dele. Estou acabando de ouvir pela boca dele. Vereadora doutora Crícia.
Bom dia a todos. Cumprimento o Dom João Dondinho, Padre Cleiton. Queria mais uma vez me colocar à disposição da Santa Casa, como parceiro, como sempre fui, e elogiar o serviço. Conheço os bastidores da Santa Casa, sei muito bem das dificuldades que a instituição passa. Parabéns, contem comigo, e eu fico muito feliz, como ginecologista, de saber que as mulheres de Anápolis estão sendo bem assistidas. Obrigada.
Vereadora Celiane.
Cumprimento a todos, na pessoa do Padre Cleiton, e é para parabenizar, Padre Cleiton, pelo trabalho que a Santa Casa desenvolve dentro de Anápolis. É muito difícil, como já conversamos algumas vezes, fazer um trabalho sem um apoio de acordo com o tamanho do que é oferecido pela Santa Casa em Anápolis. Já fui paciente da Santa Casa, já levei minha mãe, minha família, e sempre fomos muito bem atendidas. E eu tive sempre, Padre Cleiton, não desista de lutar pela Santa Casa, precisamos voltar, sim, ter mais apoio para que a Santa Casa possa abrir não só mais uma porta, mas várias portas para que a população de Anápolis seja assistida. Parabenizo sempre pelo trabalho que o senhor tem feito à frente da Santa Casa.
Professor Marcos.
Bom dia a todos e todas. Acho que o evangelista João acertou em cheio quando ele traz um texto hoje falando do testemunho da verdade. E eu disse semana passada aqui que a Santa Casa atendia 90% SUS e hoje os dados mostraram aqui, não são dados meus, são do DataSUS. Quem não acredita no DataSUS não acredita na ciência, na estatística, e aí são sistemas de crenças, não dá para discutir. quero reafirmar o nosso compromisso, o compromisso da nossa bancada com a instituição, com o desejo de buscar mais emendas e de, como diria Dom Pedro Casaldáliga, escolher sempre o lado dos mais pobres. Bom dia.
Vereador Policial Federal Suender.
Bom dia. Quero cumprimentar aqui e já parabenizar o Padre Cleito, Dom João, Dom Dilma, toda a equipe da Santa Casa, na pessoa do diretor Hamilton. E, pelo que entendi, né, a contrapartida do município é de R$ 6.000, né, como, mas o município utiliza essa regulação. Né, o município utiliza muito essa regulação, mesmo pagando apenas R$ 6.000. Essa é a minha pergunta, padre. É, porque fica evidente que os valores é irrisório. Né, e se o município utiliza esses pacientes do município encaminhando, na verdade, está utilizando um serviço da Santa Casa sem, ao menos, pagá-lo, né, da forma justa por ele. Então, eu gostaria de saber só isso aí, se realmente o município encaminha via regulação, mas, pelo que entendi, se paga apenas R$ 6.000, né, essa contrapartida do município.
Antes de passar para o vereador Hélio, eu gostaria que o padre Cleito pudesse informar para o vereador, para não sair esse tipo de fala aí, não tem nada a ver. Quanto que o município passa através da Secretaria de Saúde de compactuação por mês para Santa Casa?
Antes a gente tem que entender a origem do recurso. A Santa Casa, o município enquanto gestor, ele é responsável por canalizar as diversas fontes de recursos e encaminhá-los para a Santa Casa. Então, por exemplo, o recurso que vem do Ministério da Saúde, o município recebe e passa para a Santa Casa, fiscaliza a produção referente àquele serviço. O contrato que nós temos com o Estado passa pelo município. O recurso que vem dos fundos das empresas passa pelo município. Então, quando nós colocamos naquele status lá de porcentagem de recursos, eu estou falando daquilo que é da fonte do recurso. Ou seja, no ano passado, isso aqui são os dados, não é que eu queria levar questionamento sobre isso, mas são, no ano passado, do Tesouro Municipal, nós tivemos o envio de R$ 75.000, que dividido por 12 dá R$ 6.000 e poucos, que foi quando, na iminência de suspensão de atividades da maternidade doutor Adalberto, nós contratamos um terceiro plantonista para dar suporte à população. Então, para não desassistir a população, uma vez que nós não daríamos conta, nós pedimos à prefeitura, à secretária, que nos ajudasse com esse terceiro plantonista. Era para ser 6 meses, foi só o primeiro mês, e nós ainda continuamos com esse terceiro plantonista até hoje. Então, aqui está ligado direto à fonte, à origem do recurso. Então, infelizmente, do Tesouro Municipal, o ano passado, tivemos só essa participação.
Eu pedi para o senhor poder responder essa pergunta, porque a informação que a gente tem através de um contrato que está conosco, que a Secretaria de Saúde, via pactuação, passa mais de 2 milhões e meio por mês da Santa Casa, contrato de serviço. Por isso que porque senão ele fala que a prefeitura passa R$ 6.000 por mês, aí não tem nada a ver.
Mas do Tesouro, esse recurso, Dominguinhos, esse recurso vem por meio de um trabalho de tesouraria. A prefeitura recebe e repassa. Tanto que o próprio nome diz, é um repasse.
Sim,
do Tesouro Municipal, a Santa Casa recebeu no ano passado esse valor que foi atestado.
Sim, mas porque a gente precisa deixar bem claro para a população, via Secretaria de Saúde, a Santa Casa é mais de 2 milhões e meio por mês. Vereador
Hélio. Bom dia, Dom João. Felicidade receber a vossa eminência aqui hoje. Dom Dilma, amigo. Padre Cleito, outro amigo, a gente sempre caminhou junto com a Santa Casa. Sabe que eu sou um defensor em todos os momentos da Santa Casa. Fico feliz hoje de aqui escutar um pouco, não como defensor da Santa Casa, mas como Anapolino. A gente tem visto gente que utiliza Alfredabão, as UPAs, essas OSs que operam aqui hoje. E eu vejo, com esses números aqui hoje apresentados pela pelo padre Cleiton, o quanto a saúde precisa de apoio do município. Falo isso não como defensor da Santa Casa, viu, Jackson, mas como cristão, como pessoa, e pelo trabalho, padre Cleiton, que vocês fazem à frente da Santa Casa. Um trabalho totalmente de doação, que é refletido hoje na sociedade, Ana Paulina. A gente precisa novamente abrir a emergência da Santa Casa, a gente precisa realmente dar dignidade ao povo napolino. Quero cumprimentar aqui o Romilson, o Diácono Júlio, a todos da Santa Casa, pelo belo trabalho que vocês fazem. Nós, homens, passamos, mas a Santa Casa não vai passar.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bom dia, reverendíssimo Dom João Wilke, reverendíssimo Dom Dilmo Franco, reverendíssimo Padre Cleiton Bergamo, satisfação encontrá-los aqui, a toda a equipe de Santa Casa. Eu também tenho um apreço muito grande e uma estima e um reconhecimento pela Casa de Saúde Santa Casa. E os meus três filhos, dois nasceram lá, quantas e quantas situações e famílias a gente sabe que foi acolhida e teve ali assistência digna de saúde. Uma coisa é certa, precisamos de aprofundar, porque uma audiência desse porte aqui, talvez para esclarecer todos os pontos, demanda muito mais tempo, mas uma preocupação, eu vi, salvo engano, Padre Cleiton, a informação de que, mesmo referência para 60 municípios, não está habilitado e, portanto, perde recursos federais nesse sentido. Nós precisamos realmente lutar para concretizar essa habilitação. E mais, a questão da pactuação, eu tive a oportunidade ainda enquanto servidor público da Secretaria de Saúde, 2003 e 2004, tivemos à frente do Zé Cid e do Dr. Enei, de garantir a municipalização plena da saúde. Então, essa dificuldade, muitos aqui compreenderem, o que é que vem do fundo, no fundo federal, do Fundo Municipal de Saúde, que vem da União, que vem do Estado, o que é do Tesouro? Pelo que eu vi, a dificuldade maior é do Tesouro Municipal, os aportes do Tesouro Municipal. Então, nós realmente precisamos, talvez, dirimir com mais tempo todo esse imbróglio e, certamente, dar o apoio necessário para que haja incremento de receitas. Uma outra preocupação, Padre Cleiton, que eu observei ali, em relação às emendas parlamentares. A gente percebe frequentemente nas redes sociais a doação de 1 milhão, de 500, mas, na prática, parece que chega muito pouco. Então, eu até fiz uma lei municipal que determina essa publicação do que realmente chega. Porque faz-se muita propaganda e, de fato, às vezes não chega todo o recurso divulgado. Então, fica essa consideração da questão da habilitação, da questão das pactuações, se está sendo revertida corretamente, e também dessa questão da publicação dos valores, de fato, chegados via emenda parlamentar. Boa palavra. Parabéns, Santa Casa. Vereador Izier.
Obrigado, Vinícius. Cumprimentar novamente Dom Dilma, Dom João, Padre Cleiton, e agradecer por essa presença, que é fundamental, não só para os vereadores, como também para a população de uma maneira geral. Só duas coisas. O vereador me antecipou aqui, seria essa questão das emendas. Eu estive lá com o senhor, né, com o deputado, levando a emenda naquela ocasião, cerca de 1 milhão, que já seria exatamente isso aqui. Eu creio, bom, depois o senhor poderia dar uma explanada nisso aí, se realmente foi só isso, 90 e poucos mil por mês, aí diluindo, né, muito pouco. A outra situação, o novo vereador ali também já falou, a tabela SUS é impraticável, né, não é exequível qualquer serviço médico com esses valores que são repassados. Aqui, mas essa força tem que ser feita, uma corrente, né, tem que ser feita junto aos deputados, aproveitar, né, o senhor sempre possível, municiar de informações esses deputados, principalmente federais, para que trabalhe isso. Nós tivemos aqui com um deputado federal e cobramos isso dele. Ele disse que há realmente uma força-tarefa, mas precisa de ser fomentado. É muito importante que o SUS remunere adequadamente, né, principalmente as instituições filantrópicas. Obrigado.
Vereador Cabo Fuete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Na oportunidade, eu acho que já cumprimentei todos, então cumprimento o nosso bispo Dom João, cumprimentando todas as outras autoridades aqui presentes. No último dia 21, Padre Cleiton, eu estive lá na Santa Casa, junto com o nosso governador Marconi, entregando uma emenda de 1 milhão de reais. E nos últimos 3 anos, Só o governador Marconi conseguiu trazer emendas no valor de quase 4 milhões. Então, a pergunta que a maioria dos vereadores aqui faz e a que eu faço, que é a maior solicitação de toda a população napolina, é a volta do Portas Abertas. Porque a gente buscar recursos, emendas, isso é muito importante. Mas se não houver a contrapartida, uma Portas Abertas para o lado da Santa Casa, isso dificulta muito para todos nós até buscar. Porque a população pede que volte o Portas Abertas para a Santa Casa. E é esse o nosso pedido. O que está faltando para a gente poder conseguir que a Santa Casa volte e retorne os Portas Abertas aqui na nossa cidade? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Vereador e vice-presidente, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha satisfação de receber a direção da Santa Casa e eu cumprimento, ao cumprimentar o nosso bispo Dom João Wilker, quero que todos se sintam cumprimentados. O padre Cleide fez uma explanação muito interessante, que já não é novidade para mim, mas eu tentei esclarecer para alguns aqui essas questões, que é importante a gente conhecer lá como funciona a essência, para a gente poder fazer cobranças nesse sentido. Tanto o vereador, me parece que o Hélio, e o vereador José Fernandes fez uma fala interessante, que inclusive eu e o Dom João Vico estavam aqui sussurrando no ouvido, e que já é uma ação que o prefeito Roberto Naves está fazendo. É interessante, o prefeito está feito um movimento para que os municípios que são atendidos hoje na região, eles também participem com a contribuição para ajudar, nesse momento, a Santa Casa. Porque hoje, na verdade, a cidade de Anápolis, ela abarca os atendimentos dos outros municípios. Ela fica com a responsabilidade financeira desses outros municípios, porque não recebe por isso. Porque o cartão do SUS dele é da cidade dele e não de Anápolis. Com isso, Anápolis não recebe. Graduza Fernandes Fritou e Varoeli. O prefeito Alberto Naves está fazendo um trabalho, eu acho que é importante vocês que são vereadores começar a conscientizar seus prefeitos, seus líderes políticos das suas cidades, aí em volta, para que eles também, inclusive essa casa, poderia, inclusive, presidente, fazer um convite para que a gente convide aqui os prefeitos das cidades vizinhas, para que a gente possa fazer com que eles também participe desse recurso de fomento para auxiliar o município de Anápolis no atendimento da sua população, que hoje é abarcada por Anápolis. Mas o que é importante deixar claro, o padre Cleide falou da certificação, das prestações de contas que são feitas, tanto para o SEBAS como para o Tribunal de Contas. Eu queria, padre Cleide, até pelo carinho e respeito, não só pela minha obrigação de católico que sou, e sempre estar em defesa das ações da Igreja Católica, eu queria fazer um pedido para o senhor, e aí o Dom João vai me ajudar aqui, para que a gente fizesse desse momento, embora não fosse obrigatoriedade por lei, fizesse desse momento uma rotina de pelo menos a cada semestre. O senhor vinha aqui nos fazer uma visita e fazer uma explanação, Dom João, de tudo aquilo que está acontecendo naquele semestre que aconteceu na Santa Casa para os vereadores e para a população napolina. Essa é minha colocação, mas registro aqui o meu apoio em conteste e o senhor é testemunha disso, que eu, além desse apoio em conteste, eu tenho, dentro das minhas possibilidades, presidente, buscado, junto com os meus parceiros políticos, recursos para ajudar a Santa Casa. Convido aí os vereadores, de forma em geral, que façam o mesmo. Vai lá no seu deputado federal, vai lá no seu senador e peçam ajuda, emendas para ajudar a Santa Casa, que é muito importante. Devolvo a palavra.
Obrigado. Aqui da nossa parte, da mesa diretora e do presidente do Poder Executivo, Domingos Paula de Souza, cumprimentar o Dom João, o Dom Ito, e dizer à direção da Santa Casa, através do padre Cleito, que uma manhã histórica para o nosso município, onde que a gente abre as portas do Poder Executivo primeiro, para poder mostrar que o Poder tem uma parceria, sim, com a entidade, que a gente está aqui para poder ajudar naquilo que for possível, mas também que a gente ouve a demanda da população e a gente tem que discutir, debater, para poder entender realmente o que está acontecendo. Mas que o Poder Executivo, nessa nova gestão da mesa diretora tem feito isso, além de fazer com os outros poderes, tem feito também com as entidades e dado oportunidade para poder explicar da forma que vocês vieram aqui hoje para poder explicar. Tá? E estamos aqui sempre de porta aberta para poder estar conversando, dando sugestão. Alguns colegas aqui mesmo disse a possibilidade, quem sabe, voltar de atender de porta aberta. Quem sabe vocês poderiam fazer lá um projeto e nos apresentar para a gente poder tentar correr atrás desse recurso, seja via executivo ou via estadual ou até mesmo via parceria com deputado federal ou deputado estadual, que a Câmara Municipal possa correr atrás para poder ajudar a Santa Casa e principalmente ajudar você que está nos ouvindo nesse momento, que quer muito, mas é muito mesmo, viu, ô Dom João? A Santa Casa de porta aberta, igual era no passado, que eu já fui lá, fui atendido de portas abertas, já levei meus filhos e fui atendido também. Então a gente vai estar aqui à disposição. Gostaria, Padre Cleito, que o senhor pudesse aí, em 5 minutos, fazer um resumo de tudo aqui que a gente falou aqui.
Perfeito. Agradeço a cooperação, a colaboração de todos os vereadores. É muito bom ver o interesse de todos por esta obra que responde à necessidade mais íntima da nossa população. Eu vejo que o apelo à abertura do pronto-socorro, ele é muito recorrente e a gente precisa considerar alguns aspectos. Primeiro, houve um desenho da atendimento da rede de urgência e emergência que consolidou os atendimentos dentro das UPAs. Então, assim, o município, de alguma forma, chamou para si a responsabilidade, estruturando as suas UPAs, do atendimento de urgência e emergência. Nós, como prestadores, não lançamos questionamentos sobre isso, mas é importante entender que o município tem que rever também, se for esse o desejo, da abertura de uma nova porta, essa estratégia tem que partir do município e não da própria Santa Casa. Claro que para isso, hoje, precisa de recurso para manter, né? Não adianta abrir a porta e jogar a situação no mesmo contexto passado. Agora, me desculpa chamar a atenção para uma coisa. Eu vejo praticamente unânime a preocupação com a reabertura da porta. Só que eu não sei se vocês perceberam que eu falei que o hospital está à beira de um colapso. Nós estamos pensando em abrir um serviço futuro e eu ontem deixei de atender os serviços mais elementares. Eu não tenho... O que eu recebi da contratualização, eu não paguei a folha toda. Os meus médicos estão com 2 meses de atraso. O que coloca a qualquer hora eu não quero mais e eu tenho que fechar um serviço. Então, assim, eu entendo o apelo da porta aberta, mas a gente precisa entender que hoje as portas estão se fechando. Não a porta de pronto-socorro, mas o hospital está à beira de parar amanhã. Então, me desculpa, eu acho que precisa ainda sentir a gravidade da situação real, da situação hoje, aqui e agora. Então, um pouco mais de objetividade nessa nossa preocupação. O fomento de 250 mil foi um marco histórico. De fato, assim, na história recente, eu não conheço uma experiência em Anápolis tão importante. Por quê? Não tanto pelo valor, porque ele ainda não resolveu todo o problema. Mas primeiro pela iniciativa do Roberto, isso é honroso. E também pelo reconhecimento da responsabilidade que o município tem, sim, em cofinanciar o serviço da Santa Casa. Que não é uma ajuda para a Santa Casa, é importante entender isso. Esse recurso não é para ajudar a Santa Casa, mas para dar equilíbrio financeiro e condições da Santa Casa de continuar oferecendo a sua assistência à população. Essa questão do recurso, né, até o Dominguinhos me passou aqui a lista que ele recebeu dos valores desses 2 milhões. Esses 2 milhões e pouco é o recurso federal do Ministério da Saúde que vem para o município e do município vem para a Santa Casa. Do Tesouro Municipal, ano passado, nós recebemos, sim, esses R$ 75 mil, que vem do Tesouro Municipal. Todos os outros recursos, o município entrou como intermediador, mas do bolso foi esse valor. Então, assim, isso me preocupa. É, às vezes nós nos falamos que precisamos rever a tabela SUS, que precisa buscar mais emendas parlamentares. Meus irmãos, nós deveríamos não precisar de emenda parlamentar para manter o hospital de pé. A emenda parlamentar é quase que um paliativo para tentar manter a porta aberta. Só que a responsabilidade de manter esse serviço é do gestor público nas três esferas. Na compreensão é 50% do Ministério da Saúde, que hoje vem 57%, 25% do Estado, né, que hoje dá 16% e poucos, e 25% dos municípios. Desses 25% é proporcional à participação de cada serviço de cada município naquele serviço. Então, assim, se a gente conseguir evoluir de forma muito concreta nessa participação dos três entes no financiamento dos serviços oferecidos pela Santa Casa, o problema está resolvido. Nós não precisamos ficar pedindo emenda parlamentar, mas graças a Deus que se não fossem essas emendas parlamentares, a nossa situação seria ainda muito, muito, muito mais grave, né? Então, só ainda um último ponto aqui, porque eu acho que vale a pena. Nós estamos abertos a abrir a porta, como eu disse, mas precisamos, isso tem que ser uma movimentação que parte do próprio município para que isso aconteça. Só que a última pergunta que não abarca todas, com relação ao serviço de oncologia, na observação do Eli Rosa, o serviço de oncologia, ele sim, alguns serviços são lucrativos, como é o caso da quimioterapia. Mas nós temos hoje a internação clínica, o pronto-socorro oncológico, toda a parte de diagnóstico, todos os serviços de atendimento paliativo que consome qualquer recurso positivo que a quimioterapia possa oferecer. Então, é um serviço que sim necessita também de cofinanciamento. A pergunta do José Fernandes com relação aos pacientes de outros municípios, que já abarca um pouquinho o que o Jackson comentou. Há uma coisa, um sistema de financiamento que é pactuado dentro de CIRI e de CIB, que é o que nós chamamos de PPI, ou seja, é a cota parte de cada município proporcional aos serviços oferecidos naquela região. Então, assim, o município sim recebe dos outros municípios recurso para centralizar a gestão e oferecer isso aos outros municípios. E cabe ao município local, ao gestor local, fazer a regulação desses pacientes. E aqui, assim, há um pouco de dificuldade na nossa... Hoje melhorou bastante, mas nós tivemos muitos desafios na questão da regulação. Uma queixa que nós temos do Estado, e isso impacta diretamente no envio de recurso estadual para a Santa Casa, é que a Santa Casa ela é essencialmente Anápolis. A necessidade que nós temos de abrir, de viabilizar mais, a necessidade de pacientes de outros municípios virem para a Santa Casa, né? E isso depende da regulação municipal. Se isso acontece, a gente consegue uma participação maior dos outros municípios na Santa Casa, o próprio Estado se dispõe mais a investir também e a diminuir o resultado que nós temos aqui. Enfim, poderíamos discorrer sobre diversos assuntos, mas eu acho que aqui nós ficou bastante claro, né, da nossa parte. Queira Deus um dia conseguir reabrir a nossa porta. Né? Queira Deus. Seria uma alegria para nós, mas essa decisão não está nas nossas mãos. Não esteve no fechamento, porque nos foi tirada a alternativa, né? Não tivemos mais alternativa, e não depende tanto na reabertura, depende de uma série de fatores aí que já foi apresentado. É isso, muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Vereador Jean vai entregar um certificado nesse momento, né, vereador Jean? Aproveitar a oportunidade, vai entregar um certificado ao Dom Will. Peço os vereadores que se posicionem aqui na frente e vamos suspender a sessão por até 5 minutos.
11 horas e 11 minutos, 11 e 11. Depois de todo esse período nós tivemos quase 2 horas de exposição da Santa Casa aqui na Câmara, da diretoria da Santa Casa, sobre a situação da Santa Casa, sobre as participações, sobre recursos, emendas, sobre atendimento, enfim. Acho que deu para a gente ter uma ideia, uma noção básica do que realmente acontece com a Santa Casa. O interesse do Poder Legislativo em colaborar, em estar junto, em ajudar a resolver essa questão, para que a Santa Casa possa fazer os atendimentos necessários à população. E o principal, a questão da porta aberta, não é? A questão da porta aberta do pronto-socorro foi muito cobrada aqui também pelos vereadores. E, segundo o padre Clayton, depende mais de uma iniciativa do município do que da Santa Casa. Certamente esse assunto vai reverberar, vai trazer outras consequências a partir daqui, para que essa situação seja discutida. Lembrando que o município... Né,
então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente quer agradecer a oportunidade, nós sabemos que é uma pauta muito relevante, a que trouxe aqui a diocese, os membros da Santa Casa, mas oportunamente pedindo vênia, Dom João, nós queremos apresentar aqui a moção de aplauso pela passagem dos 25 anos do Episcopado, Vossa Reverendíssima. Por questões de agendas diversas, não foi possível entregar no dia, mas ainda em tempo, com muito orgulho, essa casa, né, lhe apresenta essa moção. Em reconhecimento aí ao trabalho realizado durante esses 25 anos de Episcopado, em especial grande parte dele aqui na Diocese de Anápolis, manifestando nossas felicitações por tão especial e significativa data. Homenagem e reconhecimento por sua conduta marcante com todos, sua dedicação e doação ao próximo. Que Deus lhe dê saúde, determinação, muita coragem para continuar a cumprir com sua importante missão, servindo como bispo à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, sempre com carinho e atenção. E que ilumine os firmes propósitos de todas as suas ovelhas e seguidores por fazer de sua vida uma verdadeira missão evangelizadora, mostrando toda a sua generosidade, humanidade e humildade em busca de uma vida mais digna e justa para todos. Em nome de toda a população anapolina, nosso parabéns e reconhecimento pelos 25 anos de episcopado de Vossa Reverendíssima. Parabéns, João.
São 11h13. Dom João recebe, então, uma moção de aplauso da Câmara pelos 25 anos de serviços prestados como bispo. 6 desses anos foram em Formosa e os demais aqui em Anápolis. Né? São 19 anos de bispo na cidade de Anápolis. Dom João, que é polonês, está no Brasil desde se naturalizou brasileiro, chegou a Anápolis em 2004.
Agradeço muitíssimo à Câmara dos Vereadores por esta bondade e por se lembrar do velho jubilado. Né? São 25 anos de bispo, daqui 3 anos, 50 anos de padre. Acredite quem quiser. Eu me recuso, mas tem que aceitar a realidade. Como disse no encontro com vereadores, o nosso relacionamento sempre foi positivo. Bom, se alguém perguntar quem é de qual partido, eu não sei dizer, mas eu sei os rostos e os nomes, porque todos trabalhamos para o bem da sociedade. A democracia é isso, a política é isso, a arte de se entender, de combinar para que resulte o bem da sociedade. E os senhores e senhoras representam aqui a diversidade da nossa sociedade. Então se compreende a diferença das posições, mas o que é importante é que a comunidade ganhe com isso. Se eu sei que vou fugir do protocolo, mas, com licença do senhor presidente, Eu gostaria de dizer, senhores vereadores, visitem os seus deputados e lembrem, olha, existe no Brasil o SUS, que há mais de 10 ou 12 anos não ajusta suas taxas. Se eles dependessem do SUS, seria diferente, né? Então, a ministra, na tomada de posse, ministra da Saúde, disse que ela vai privilegiar, reforçar o SUS, que isto se torne realidade. Então, muito obrigado e que Deus abençoe e proteja a todos vocês.
11:17. Uma fala emblemática, forte, Dom João.
Domingues, só para encerrar a leitura do certificado, moção de aplauso, a Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Casas ao bispo diocesano reverendíssimo Dom João Wilk, em comemoração aos 25 anos de episcopado e em reconhecimento ao serviço prestado à formação cristã dos anapolinos, servindo como bispo à Igreja Católica Apostólica Romana na Diocese de Anápolis. Anápolis, aqui a data de 14 de abril, aquela oportunidade, vereador Domingos de Paulo, vereador Jean Carlos. Parabéns, Dom João.
Aí, Dom João, fechando, né, por esse momento, dizendo, né, falando a respeito da importância desse trabalho em conjunto, em parceria das instituições, ele representando aqui a Igreja Católica, os vereadores representando o poder legislativo, o executivo municipal, enfim, todas as forças juntas em benefício de um atendimento de qualidade para as pessoas. E a importância, né, da política, Dom João destacou aqui. E, ao mesmo tempo, defendendo o SUS, né, e pedindo aos vereadores que intercedam junto aos deputados e senadores, que são ligados aos partidos, aos vereadores, né, que têm uma possibilidade política, para que esses parlamentares eles possam colaborar no sentido de realmente adequar o SUS, adequar a tabela do SUS, para que o atendimento no Brasil possa ser melhorado, que o SUS possa chegar a mais pessoas, possa dar qualidade de atendimento às pessoas, e é o que a gente quer para nós aqui de Anápolis e queremos para todos no Brasil, não é? Então, uma sessão muito proveitosa, como disse o presidente Domingos de Paula, uma sessão histórica aqui na Câmara, tratando da questão da Santa Casa de forma muito aberta, né? Que todos colocaram de maneira muito transparente, aberta, franca, né? Óbvio, foram colocações respeitosas, mas ao mesmo tempo claras, abertas, né? E duras quando necessário. Porque esse debate precisa render, precisa sair daqui um encaminhamento para que a situação se resolva, né? Para que a Santa Casa possa continuar atendendo, para que a Santa Casa possa voltar a ter as portas abertas, né? Para que a população continue sendo assistida pela Santa Casa, como sempre foi. A Santa Casa é tida como um hospital que atende a população pobre, um hospital dos pobres. Então é necessário que essa premissa ela seja atendida, né? Que a Santa Casa continue sendo o hospital dos pobres, para que atenda as pessoas mais necessitadas. E a gente acredita que o debate de hoje ele tem tudo para levar a essa discussão, né? Para levar a esse caminho, para desaguar naquilo que nós esperamos, um atendimento de qualidade, aberto para todas as pessoas na Santa Casa de Misericórdia. E você acompanhou tudo aqui. Toda essa sessão ela é gravada, né? Você vai poder acessar essa sessão depois, buscar as informações, acompanhar o que foi dito aqui na Câmara Municipal. Isso é um documento, certamente.
Convido o vereador que possa retornar ao seu lugar para a gente abrir já a ordem do dia.
Vai ser aberta a ordem do dia, então já foram ocupados o pequeno e grande expediente. E agora a ordem do dia para a votação do projeto.
Solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a verificação para abrir a ordem do dia.
Obrigado, senhor presidente. Vereadora André Rezende, vereador Eli Rosa, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Celiane, vereador Lisiege de Borges, vereador Dr. José Fernandes, vereador João da Luz, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador policial federal Suender, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereadora Cleide Lário, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Cabo Fred Caixeta, vereador presidente Domingos Paulo de Souza, vereador Américo. Corte de ciência, senhor presidente.
E vereador Luzimar. Já abre pela ordem, colocando os projetos em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 105 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paulo, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Sebastião Edson Bessa, do Nascimento, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de título de cidadania do vereador Domingos Paulo de Souza está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Como vota o vereador Anel?
Favorável.
Vereador Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Caixeta.
Força, presidente.
Vereador Cleide Lares.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereadora doutora Trícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson.
Favorável, presidente.
Vereador Eli Rosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Federico ausente. Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor, presidente.
Vereador João ausente. Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Lizier Zé Borges.
Favor.
Vereador Zimar Silva.
Favorável.
Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton ausente. Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 68 de 2003, de autoria do vereador Eli Rosa, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da lei ordinária número 3.921, de 12 de julho de 2017.
Projeto do vereador Eli Rosa está em discussão.
Em votação.
Estou discutindo. Obrigado, presidente. Essa mudança nesse artigo, ele traz a grande possibilidade dos pacientes já diagnosticados com câncer entrar em tratamento imediatamente. Nós sabemos que o paciente, uma vez fechado o diagnóstico para esse tipo de tratamento, ele precisa imediatamente fazer esse tratamento, fazendo com que ele tenha chance de cura, chance de controle da doença. E essa lei, da forma que ela estava, de uma forma extremamente nociva, tirava o direito do paciente e entregava ao ente, à administração, à prefeitura, ao Estado, o direito de continuar inerte. E nós sabemos que pessoas, principalmente pessoas na sua idade avançada, parece que isso, essa lei, parece que veio e foi para deixar esses pacientes morrerem antes de entrar no tratamento. Que, como nós vimos o padre Cleito fazer sua explanação, é uma doença de altíssimo custo, de altíssima complexidade. E até então, no nosso município, a Secretaria de Saúde ou a própria Prefeitura tinha o direito de não tratar esse paciente diagnosticado até 60 dias. Com a mudança dessa lei, eu posso ter certeza absoluta que o direito fica eficazmente alcançado pelo o paciente, caso seja diagnosticado. Eu gostaria de agradecer às comissões por entender e votar favoravelmente a essa mudança e também aos colegas vereadores aqui no plenário, fazendo com que o nosso município possa alcançar a dignidade humana para esse tipo de paciente. Muito obrigado e boa palavra, presidente.
Projeto de decreto de lei ordinária 068, ainda em discussão. Em votação. Votação pela maioria, unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 227, 2022, de autoria do prefeito municipal, que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil, professora Maria Aparecida Alves, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 2027, prefeito municipal, em discussão. Em votação. Votação por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 94, de 2003, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui Julho Verde para prevenção e conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 094-2023, vereador José Fernandes, em discussão. Em votação. Votação simbólica pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o primeiro secretário para ler moções, indicações e requerimentos.
Indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suenda. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre e parque infantil, no bairro Morumbi. Indicação do policial federal Suenda. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um CMEI que atenda ao bairro Morumbi e adjacências. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Indica ao prefeito municipal de Anápolis e ao presidente Luísa, solicitando a isenção da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com proventos de renda de até 3 salários mínimos. Indicação do policial federal Suender. Requer que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar a reforma completa do CMEI Arnaldo Stekelberg, no bairro São Lourenço. Requerimentos. Requerimentos da vereadora André, não está aqui não. Policial Federal Suenda. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a revitalização das pinturas nas ruas da Grande Jaiara e bairros adjacentes. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, ofício solicitando mão única na rua Clóvis Guerra. Requer em regime de urgência a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Tapa-Buraco e Reparos Necessários, na rua Laura de Melo, bairro residencial Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buracos e reparos necessários na rua João Batista de Almeida. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando patrulhamento de alguns trechos da estrada vicinal que liga o córrego das Antas até a rodagem, estradão de Joanápolis. Rodrigo Godói não se encontra. Hélio Araújo não se encontra. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Roçagem, Limpeza e Tapa-Buracos em toda a extensão da Avenida do Somerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, Serviço de Tapa-Buracos em toda a extensão da Rua 5, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Roçagem, Limpeza e Tapa-Buracos em toda a extensão da Avenida Gomes Souza Ramos, no bairro Flor de Lis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Roçagem, Limpeza e Tapa-Buraco em toda a extensão do bairro Jardim e Ibirapuera. Requer junto o requerimento do vereador João da Luz. requer junto à vigilância epidemiológica a solicitação de fumacê na região do entorno do Feirão da Vila Norte, localizado na Avenida do Estado, do bairro Recanto do Sol. Requer junto à gerência de iluminação a troca de lâmpada queimada localizada na Avenida Wadi Abdala, quadra 4, lote 9A, residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, se estava buraco na rua Ibrahim Elias, quadra 31, lote 24, bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitação de serviço de pavimentação asfáltica na rua residencial Vitória, no bairro Jardim Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a recuperação da erosão na rua Mirante Jaceguaí, no residencial Gabriela. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de mato nas calçadas de uma propriedade rural localizada na Avenida Contorno, bairro São João, em frente ao Colégio Municipal Afonsina Mendes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de mato por toda a Avenida Isidoro Sabino, no bairro Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a poda de mato no canteiro localizado em uma parada de ônibus localizado na Avenida Ilha Formosa, próxima à quadra 22, bairro Campos Elíseos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de poda de mato em alguns pontos da rua 25, bairro Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e poda de mato em toda a extensão da Avenida São Paulo, setor industrial aeroporto. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, Instituto Técnico para Instalação de Quebra-Molas, na rua Oscar Niemeyer, quadra 1, lote 10, no bairro Bandeiras. Requer junto à Companhia Municipal de Serviços Urbanos, a instalação de boca de lobo na rua Particular, quadra 1A, lote 5, no bairro Jardim Promissão. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando Instituto Técnico para Instalação de Quebra-Molas, na rua Cavalcante, quadra 54, lote 730, Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando estudo técnico para instalação de quebra-molas na rua 8, quadra 21, lote 37, residencial Morumbi. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de pintura e sinalização na rua Benjamin, número 1491, setor central. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer o serviço de roçagem e limpeza interior, bem como ao redor de CMEI, Nazaré Cunha Leão, situado na rua Paulo Sérgio, sem número, setor residencial Pedro Ludovico. Isso aqui já foi feito, viu, policial federal Sérgio? Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano o serviço de roçagem e limpeza na rua 12, esquina com a rua José Paminô das Costas, bairro Maracanã. Requer recapeamento em toda a extensão da rua Cacilda Ribeiro Braga, setor residencial Pedro Ludovico. Também já foi feito, policial federal Sérgio. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua Cuiabá, bairro Bom Sucesso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Cuiabá, bairro Bom Sucesso. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Suíça, quadra 1, lote 4, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o tapa-buraco em toda a extensão da rua Brasil, quadra 11, lote 6, no bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a limpeza da calçada e retirada de entulho que se encontra na rua Brasil, quadra 11, lote 6, bairro Jardim das Américas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida B, quadra 59, lote 9, no bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua Crisântemos, na quadra 16L, lote 18, no bairro Granville. Sem mais requerimentos, a vereadora André Rezende voltou. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a poda de árvore no lote da rua Coronel Walter Van, quadra 7, lote 15, bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência, que seja realizada tapa-buraco na Avenida Brasil Sul, número 1521, bairro Batista. Requer junto à diretoria da Saneago que informe os bairros que ainda não possuem rede de esgoto e qual o planejamento frente ao contrato celebrado com o município de Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência a troca de lâmpadas na rua Auro Crispim, número 319, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência seja realizada poda de árvore na rua Martinho Fontes, número 232, Vila Santa Maria de Nazaré. Tem mais moções, indicações e requerimentos? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Moções, indicações, requerimentos em discussão. Vereador?
Discutindo. Franqueada a palavra?
Franqueada.
Obrigado. Obrigado, presidente do exercício, vereadora Cleide. Em relação à indicação, nós já tivemos a oportunidade de outrora aprovar essa indicação aqui. Eu reitero e peço mais uma vez ao chefe do executivo, ao presidente do ISA, que faça mais uma vez a avaliação, quem sabe crie uma alternativa legal, porque tenho sido procurado constantemente por servidores aposentados que, infelizmente, passaram a ter o desconto novamente previdenciário. Pessoas que ganham até R$3.000 e que de um dia para o outro, após pagar 30, 35 anos, passar a contribuir de novo, perdendo 250, 300, 400 reais, o que prejudica a sua própria subsistência. Não são recursos, digamos assim, para coisas supérfluas, são para sua sobrevivência, remédio, aluguel, como diz, despesas básicas de alimentação e que, infelizmente, estão prejudicadas. Nós sabemos que foi uma imposição do governo federal por força da reforma da Previdência, porém os municípios estabeleceram por lei, mas faltaram estudos mais aprofundados. E nesse sentido, grande parcela dos servidores saíram realmente prejudicados. No governo do Estado, o governador Ronaldo Caiado isentou até R$3.000 18 mil servidores. Então nós pedimos mais uma vez que o presidente do ISA, o chefe do executivo, possa rever e quem sabe fazer o aporte no valor correspondente, que não vai prejudicar as finanças do município e vai... digamos assim, dar um alento e resgatar a dignidade de muitos servidores que ganham até 3 salários mínimos. Então, peço aos pares para que nós aprovemos essa indicação para análise e estudo do executivo. E em relação ao requerimento do colega vereador Suender, o CBI de São Quilberg, a análise de São Quilberg, no final da rua Mauá, no bairro São Lourenço, ele está no cronograma de licitações, segundo a então secretária Elisânia, e deve sim estar passando aí por reforma em breve, e foi também uma das nossas indicações, não tenho nenhum problema, fica reforçado. E com relação ao tapa-buraco da rua Cuiabá, hoje as equipes estão no bairro Bom Sucesso, graças a Deus, esperamos que tape tudo ali e nós possamos rever ali a recomposição asfáltica daquele bairro. Então, era apenas essas considerações, então eu vou falar.
Discutindo.
Discutindo.
A discussão, vereador Suender.
Só para enaltecer essa indicação, vereador Jean Carlos, sobre a questão do ISA, dos aposentados também, Jean. Muitas pessoas me procuram, né, os aposentados, muito aflito com as questões dos valores, dos descontos. Então, é muito oportuno. Eu iria até conversar contigo para a gente falar sobre a comissão, né, sobre esse assunto diante da comissão do servidor público, porque é um assunto recorrente. Quantas pessoas vêm até nós procurarmos realmente a questão dessa aposentadoria, que ficou um valor, né, alto, esse desconto de 14%, e realmente atinge aí a questão financeira, impacta negativamente a todos aí. Então, essa indicação é importante, quero só enaltecer e dizer que tem meu voto favorável. Sobre a questão da reforma da escola, ótimo saber dessa novidade, né, importante, a sociedade vem sempre, né, solicitar o que... esse trabalho do vereador, e a gente está solicitando aí a reforma, e é bom saber que já tem processo de licitação, que a gente vai cobrar mais ainda para agilize, né, para que agilize aí essa reforma.
A discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente interino Cleide. Quero manifestar apoio a essa indicação do vereador Jean Carlos. Realmente, o cara passar a vida inteira contribuindo, e a hora de você resgatar o que você investiu em você mesmo, você tem que contribuir novamente. Então, realmente, parece que a conta não fecha. Que agora você tem que resgatar o que você poupou, você passou a vida inteira poupando, agora você tem que resgatar o que é seu, e você tem que contribuir de novo. Então eu apoio, sim, reiteradamente, essa indicação do vereador Jean Carlos, e eu quero agradecer ao vereador Ederson, que agora está na posição de secretário de obras, por atender um requerimento nosso no Filócio Machado. Nós tivemos atuação lá das máquinas, fazendo a recuperação do asfalto, né? Tampando os buracos. Realmente o Filócio tinha muitos buracos e teve uma atuação muito efetiva esse final de semana, sexta-feira para cá, tampando aqueles buracos do Filócio Machado. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, requerimento, moções, indicações, está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Contrários, se manifesta. Aprovado pela maioria dos presentes.
Pela ordem, senhor
presidente. Pela ordem, Lizeiro Zé Borges.
Pela ordem, presidente.
Só lembrando aí os novos pares que hoje nós teremos aqui uma moção de aplauso muito importante, onde estaremos aí pelo Dia Nacional da Indústria, será na próxima semana, mas a pedido do presidente FIEG, nós estaremos realizando hoje, né, por questões de agenda. Então, senhor presidente, Domingos de Paula, seria muito interessante, né, seria muito importante a presença do senhor aqui para, digamos aí, dar mais representatividade a essa festa. Então, estão todos convidados, os vereadores, né, que puderem participar, seria muito interessante. E também a população que nos ouve, que nos assiste nesse momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Izê. Qualquer evento de vereador que, porventura, Vossa Excelência comandar, eu tenho certeza que o Poder Legislativo vai estar muito bem representado, se porventura não der para uma pessoa da mesa diretora participar. Pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos. Eu quero manifestar apoio a uma grande manifestação que está acontecendo agora, nesse exato momento, em todo o Brasil, e na cidade de Anápolis também não é diferente, que são os motoristas por aplicativo. Eles, do Uber, 99 e vários outros, eles estão reivindicando melhorias no ganho deles, porque nós sabemos que o Brasil é um mar, né, onde todos podem fazer a exploração, né? E nós vimos essa plataforma vindo para o nosso país e explorando esse serviço. O serviço hoje que nós consideramos importantíssimo, que é o serviço que os motoristas por aplicativo fazem na nossa cidade. Hoje já é uma profissão consolidada. Ajuda no transporte das pessoas do nosso município a se locomover. E nós estamos manifestando apoio a eles. E eles carecem, sim, de que o poder público federal, estadual, municipal, intervenham, sim, que eles deixam de ser explorados. Hoje, o motorista por aplicativo tem que devolver quase 48% do seu ganho para a plataforma. Então, não tem uma regulamentação que regula nem isso. Eles carecem de segurança, carecem de vários itens. E nós fomos provocados para avançar aqui no município, para regulamentar aqui no município os serviços por aplicativo. Nós fomos provocados pelo Ministério Público, pelo Paulo Martorini, também pelo nosso procurador, doutor Carlos. É um desejo do prefeito Roberto Naves criar uma regulamentação que propicie não a exploração desses trabalhadores no nosso município, mas que propicie segurança, que propicie qualidade de serviço nessa prestação de serviço importante. Então, eu quero hoje deixar claro a minha posição de apoio a esses trabalhadores que prestam serviço extremamente relevante, não só na cidade de Anápolis, que essa plataforma possa rever os custos e dar dignidade, dar condição de trabalho para eles, dando um ganho melhor para eles poderem subsistir, né, sobreviver. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Antes de passar a palavra aqui ao vereador Pedro Cacheco, para fazer uma leitura.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, o gabinete do vereador Frederico Godoy informa sua ausência na sessão ordinária do dia 15 de maio por motivos particulares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado por informar ao plenário que, sexta-feira, a mesa diretora fez duas audiências públicas para a gente poder estar vendo uma desafetação de uma área para a construção do novo prédio. E assim, eu vejo algumas pessoas questionando, às vezes até aqui no plenário mesmo, mas na hora de ter audiência e debater com a população, infelizmente não comparece. Dizer que a gente fez audiência lá no Itália em relação a duas áreas no Cerejeira, duas áreas no Morada Nova, uma área no Itália, e às 7:30 da noite fizemos outra audiência pública ali no Jardim Palmares, junto com a população em relação àquela área onde que ela... o mini DAIA. A gente está fazendo um estudo de hoje para amanhã para a gente poder ver qual área que tem realmente uma infraestrutura, onde que é uma área mais plana, que a gente evita de ter um gasto maior, para a gente poder estar definindo qual área a Câmara vai pleitear para poder fazer a desafetação e, consequentemente, construir o novo prédio. Eu espero que até amanhã a gente já possa estar divulgando aí o nome dessa área. Espero contar com a parceria, a compreensão de todos os vereadores. Tá? Na sequência, vereador Deusimar Fortunato.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. A minha fala é mais no sentido de parabenizar Vossa Excelência por ter provocado a Santa Casa a vir aqui fazer a prestação de contas. Isso é importante. Né? Tinha muitas dúvidas, elas foram sanadas. E graças a Deus as coisas tendem a dar certo. E também parabenizar a nova secretária de saúde, Aline Rosa, por ter vindo aqui. Ela demonstrou humildade e mostrou também que está disposta a trabalhar e dar as mãos. E ela foi em cada mesa aqui, conversou com cada parlamentar, se colocou à disposição. Então, ela já disse que as portas da Secretaria de Saúde vão estar abertas para os debates, para as críticas. Acho que essa crítica construtiva é bom. E ainda uma moça aqui preparada e quer realmente mostrar um serviço diferenciado. Eu acredito, estou animado com essa nova nomeação da Aline Rosa. E parabenizar mais uma vez aqui o MDB por ter indicado a Aline Rosa ali na Secretaria de Saúde, juntamente com o prefeito Roberto, viu? Está de parabéns. E acho que as coisas vão acontecer. Essa mudança que está tendo na saúde, pode ter certeza, cada um de vocês que estão me ouvindo, é para melhorar mesmo. E também comunicar, senhor presidente, à população, a gente é indagado. Na última sexta-feira eu fui na planificadora e um camarada lá, um advogado, ele me indagou sobre os buracos. Eu falei para ele que período chuvoso não tem jeito de tapar buraco, senão o dinheiro vai para o ralo. E agora o prefeito começou aí o mutirão cidade afora e as coisas estão acontecendo. E nós estamos aqui, pode cobrar, quem paga o salário do vereador é o contribuinte, médio cacete, nós estamos aqui, é para receber bordoada mesmo, corresponder à altura à população. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Comunicando.
Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a todos os ouvintes e demais pares. É apenas para informar sobre o nosso evento de hoje, que é o primeiro fórum gerontológico que vai haver aqui na Câmara Municipal, onde nós teremos como tema a saúde e bem-estar na terceira idade. Nós acreditamos que o envelhecimento saudável, ele envolve a adoção de várias medidas para manter a saúde física e mental da pessoa idosa. Isso inclui, claro, a questão da alimentação equilibrada, atividade física regular, e também cuidados médicos adequados. E, claro, a gente não pode deixar de falar sobre a interação social. Então, convido a todos para que participem com a gente hoje às 19 horas no mini auditório aqui na Câmara Municipal do primeiro fórum gerontológico, onde teremos profissionais capacitados e gabaritados para falar desse tema que é tão importante para os nossos idosos. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Encerro pela ordem, já pelas comunicações. Vereador Eli.
Comunicando.
Obrigado, presidente. Só para parabenizar o Fábio Luiz Lemos, que encerrou a sua festa, Nossa Senhora dos Anjos, que foi na data de ontem. Parabenizar pelo lindo evento, estive alguns dias participando da Santa Missa lá junto com ele. Dizer que foi muito, muito bom, agradável estar com vocês, participar da barraquinha. E agora vem a de Santo Antônio. Santo Antônio, saímos juntos também, parabenizar, viu, padre, pela sua linda posição, como participar efetivamente da barraquinha. Obrigado pelo convite. Estarei junto com Vossa Excelência na barraquinha de Santo Antônio, se Deus quiser. E dizer também, hoje acontece a manifestação, igual o vereador João falou, da questão dos Uber. Nós estamos fazendo um projeto junto referente à regularização dos Uber no município de Anápolis. Categoria essa que passa por dificuldades, como várias outras na evolução dos tempos que a gente tem visto. Hoje os Uber, eles pagam, participam, é uma grande massa de motoristas que trabalham juntos aqui para atender o município de Anápolis e passam por dificuldades. Nós, entre o projeto que nós apresentamos, nesse projeto, um local de parada onde tenha condição do Uber vir parar seu carro, ter uma assistência. E, acima de ter assistência, tem um local para seu descanso, para tomar uma água. É muito importante. Essa é uma das principais reivindicações. Outras, o fim da cobrança de taxas abusivas por conta desses aplicativos. A gente tem visto que os aplicativos hoje ganham mais do que aquela pessoa que trabalha. Isso é uma dificuldade que a gente tem apresentado no projeto. As melhores condições de trabalho, porque, na verdade, eles trabalham para essas empresas de aplicativos e não tem condição nenhuma. Não tem um plano de carreira, não tem um salário, eles ganham só se produzirem. Enfim, são situações que precisam ser revistas e acompanhadas pela sociedade, não só a sociedade napolitana, mas toda a sociedade brasileira, na questão de regulamentação dessa categoria. São várias outras reivindicações por parte deles. Convido a todos os vereadores para estar junto com a gente lá na Praça do Manuel, fortalecer esse movimento dos Ubers de Anápolis, do município, não só do município, mas acontece em todo, como o vereador João falou, em todo o território nacional. E a importância da gente se juntar a esses movimentos, que nesses movimentos que saem as reivindicações, a gente consegue aprimorar, consegue avançar, e consegue também o quê? Melhores condições de trabalho para esses trabalhadores que são os Ubers, não só os Ubers, mas todos os aplicativos que exploram hoje esse ramo de comércio, esse ramo de negócio, que é o transporte de pessoas, a gente tem visto. Isso é evolução? É evolução. A gente acompanha, tinha os taxistas, hoje os taxistas aí passam essa dificuldade, e a gente tem que discutir isso. Até sugeri ao João que a gente fizesse uma audiência para discutir isso junto com os taxistas, junto com o pessoal do Uber, para buscar uma solução nessa questão. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Zuender, comunicando.
Obrigado. A comunicação, né, para também, igualmente, vereadores antecessores aí, o Hélio, o João, externar meu apoio a todos os profissionais de aplicativos que hoje estão reivindicando, né, melhorias, em especial a melhor taxa a ser contemplada aí para que esses profissionais possam ter um ganho real, um ganho melhor, em especial a Uber, né, que é uma empresa que, segundo eles, estão massacrando de verdade a questões financeiras, né, cobrando exageradamente. Então, só para externar o meu apoio, dizer que estou junto com os mesmos aí nesse trabalho, né, fico feliz por estar também, de alguma forma, participando de um processo de regulamentação, até mesmo a gente já falou aqui, tem mais de anos, sobre indicação de pontos de apoio, né, para os profissionais de aplicativo. E realmente são pessoas profissionais que merecem melhores cuidados. Eu sempre enalteci, em especial aí os de motociclistas, né, que levaram, né, os alimentos, medicamentos durante a pandemia, trabalharam diuturnamente e hoje não tem praticamente nada. Mas temos que analisar também, né, a visão deles, né? A gente tem que estar ouvindo esses profissionais, fazer um projeto que atenda eles, mas também que não aperte de forma nenhuma. Então, fazer um projeto que realmente tenha, né, o dedo deles, não ser de cima para baixo. Então, é importante que a gente esteja em contato direto com esses profissionais para que se contemple algo que eles realmente querem. Então, só para externar esse apoio e dessa manifestação, dizer que a gente vai estar sempre atento aí e junto com os mesmos.
Obrigado. Ainda,
Vereador Suende, eu senti falta do senhor, foi lá na assinatura do asfalto lusitano. Estava lá eu, o cara Fred Cacheta, o vereador João Feitosa, o vereador Jackson Chaves. Eu falei, olhei, assim, foi, cadê o Suende, que não está aqui conosco aqui, eu senti falta do senhor lá.
Presidente, a minha obrigação, né, lá, é fazer a cobrança, como eu já fiz. As fotos eu deixo para o senhor fazer lá. Mas eu vou, mas a cobrança, mas eu tenho certeza que eu, assim que começar a asfaltar, estarei fiscalizando e quero ver a malha asfáltica, se é de qualidade, se é boa, né, para a gente trabalhar Anápolis com a massa asfáltica muito melhor. Vou fiscalizar, vou continuar fiscalizando. Só que as glórias da foto, não, essa eu deixo para outras pessoas. A minha obrigação é fiscalizar, fazer o trabalho, que aconteça. E isso é o que eu estou fazendo.
Vereador, lá não foi foto, não. É hora de serviço para poder começar a obra, vereador. Sim, as pessoas realmente que fazem o trabalho, né? Lá tem na hora de serviço, tem a assinatura da gente. E assim, eu pensei que o senhor ia para lá para o senhor colocar a assinatura do senhor também. Mas aí não vai, né? Você conhece? Eu vou vir por ali, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Comunicações, eu quero cumprimentar aqui o Robson Guimarães, ecologista da cidade, né, que é conhecido pelo evento realizado ali, ele e o Miguel Moreira, em homenagem às mães, ali na Praça das Mães, no último sábado, e onde distribuiu ali vasos, né, plantas ornamentadas e em homenagem às mães, e também sorteou ali alguns carrinhos de material reciclável, um projeto dele, o Lixo é Luxo. Então, tá de parabéns o Robson, Miguel Moreira, a todos que participaram lá, o Wilson Constante, a Mária, pelo evento realizado e certamente pela homenagem às mães que ali estiveram participando. Também quero cumprimentar aqui o grupo de escoteiros Bernardo Saião, estive lá também no sábado, ali no Parque da Matinha, Parque Marme Caneda, e realmente, aquele local é um tesouro que nós temos aqui, um patrimônio, né, dentro da cidade de Anápolis. Nós precisamos muito resgatar aquele local, e eu quero cumprimentar e agradecer a recepção ali, onde tive a oportunidade, em nome dessa casa, presidente, entregar também a moção de aplauso pelo dia de escotismo ao grupo de escoteiro Bernardo Saião, à Patrícia, ao Eider e a todos que representam ali o grupo de escoteiro Bernardo Saião. Ainda, concluindo, para os aposentados que continuam me procurando, o que nós temos a dizer é isso, que vocês não são responsáveis por essa conta. E enquanto estiver aqui, podem contar comigo. E eu espero, né, contar com a sensibilidade do Executivo Municipal, do presidente do ISA, para que nós possamos rever isso, que foi provocado pelo governo federal, mas que muitos entes já estão corrigindo. Como foi o caso do governador Ronaldo Caiado, que isentou cerca de 18 mil servidores dessa injusta cobrança do que já foi pago. Parabéns, João, pelas suas palavras. Você foi correto. É isso aí, pagar de novo, que já contribuiu para gozar e que nem vai gozar o que contribuiu. Aposenta, são raros aqueles que conseguem, né, por longo tempo aí, permanecer aposentados. Então, nós precisamos fazer justiça, corrigir isso, ao menos aqueles que ganham até 3 salários mínimos, que são aqueles que é uma remuneração para sobrevivência mesmo, sua e de sua família. E, por último, parabenizar a prefeitura aí que iniciou a obra ali, do Jax, lá na passagem da Bom Clima, Vitor Braga e Setor Sul. E nós, enquanto presidente da frente parlamentar, ficamos satisfeitos, sabemos que é uma ligação muito importante para aquele setor que o senhor conhece muito bem. E espero, né, vereador Jax, também em breve, essa semana, nos próximos dias, seja dada a ordem de serviço também na passagem da Santa Isabel Maracanã, que também é uma das importantes interligações viárias que sofreu prejuízo aí com as chuvas, e nós esperamos que seja dada a ordem de serviço em poucos dias também. Devolvo a palavra, presidente.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador João da Luz.
Eu quero convidar todos os vereadores, vereador Américo, vereadora doutora Trícia, Celiane, Suenda, todos os vereadores, o Belcimar, Luzimar, o Fred Cacheta, o Jackson, nós que defendemos a família, vamos fazer uma solenidade, certo? Em homenagem à família. Hoje é dia 15, o dia Internacional da Família. E eu quero convidar o Jean Carlos também, Jean Carlos, o Hélio, Edmilson, todos os vereadores, sem exceção, e toda a comunidade anapolina que puder estar conosco hoje às 19 horas aqui nesse plenário. Vamos fazer uma homenagem com entrega de moção de aplausos para algumas pessoas que representam bem a família tradicional, a família que sempre defendeu os valores primordial para poder manter essa sociedade do jeito que está. Então, queria convidá-los para estar conosco nessa grande festa, e nós não podemos deixar, de forma alguma, passar batido uma oportunidade tão grande de valorizar a célula primordial da nossa sociedade, que é a família. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Ainda pelas comunicações, vereador Luzimar.
Obrigado, presidente em exercício, Jackson Charles. Quero aqui, juntamente com a Câmara Municipal de Anápolis, convidar todos vocês que nos escutam nessa manhã para a grande audiência pública discutindo sobre a instalação da Guarda Municipal em nosso município. Amanhã, ali no Calistópolis, em frente ao Colégio Leninópolis, na rua Uruaçu, às 19 horas, acontecerá essa grande reunião. Sei que esse assunto é de muita relevância para a nossa cidade. Para algumas pessoas, vê até como um sonho, né, de implantar essa Guarda Municipal. Então, amanhã é dia, ali no bairro Calistópolis, às 19 horas, esperamos por você, para a gente estar junto, debatendo esse assunto de muita relevância para a nossa cidade. Né, segurança é a base de muita coisa também. Então, precisamos juntos aí debater, discutir, para a gente chegar a um consenso. Então, convido a todos vocês às 19 horas, no dia 16, no dia de amanhã, ali no Salão LS do bairro Calistópolis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Ainda nas comunicações, não tendo mais inscritos nas comunicações, aí, vereador Américo, estenda a fala por 5 minutos nas comunicações.
Quero cumprimentar e parabenizar o presidente Domingos Paula pela realização da terceira edição do projeto Câmara nos Bairros, que foi realizado na última quinta-feira, ali no Colégio Valdemar Cavalcante, bairro Bandeiras, e vendo ali a importância que é esse projeto, assim, de estar fazendo essa proximidade do legislativo com o cidadão, principalmente aqueles jovens ali que todos os estudantes ali estavam presentes e teve a oportunidade de levar suas reivindicações, de estar discutindo ideias. Quero também cumprimentar e agradecer a diretora Idaila por ter ali disponibilizado a estrutura do colégio para que pudesse acontecer ali aquela importante reunião. Então, assim, fica aí nosso reconhecimento e devolvo o palácio.
Muito obrigado, vereador Américo. Não tendo mais...
Comunicando, presidente.
Ainda pelas comunicações, vereador Delcimar Fortunato.
Presidente, ainda que existe algumas polêmicas em torno do nome do nosso amigo, colega Suender, eu quero salientar que ele votou a favor do empréstimo de 500 milhões. Então, tem que dar César o que é de César. Pode ter toda celeuma aí, né, mas uma coisa que vocês não vão ver aqui é a gente ser injusto. Né? Eu, da minha parte... Então, ele votou a favor dos 500 milhões e eu acho que ele até tem que estar presente, né, ali nessas assinaturas, essa ordem de serviço. O prefeito está dando aí cidade afora, é muita coisa. E parabéns, Suander, por entender que a cidade precisa avançar. Eu lembro muito bem que Vossa Excelência não pensou duas vezes e votou a favor do empréstimo de 500 milhões. Era só para salientar, porque às vezes tem gente aí que fica te condenando, né, injustamente. Obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
Agradeço, vereador. Dizer ao senhor que o Executivo Municipal não se opõe à presença de nenhum vereador nas ordens de serviço, seja o vereador que votou a favor ou contra, para nós, o Executivo Municipal não importa. Todos os vereadores têm o livre-arbítrio e o direito de participar.
Só réplica.
Pois não, vereador.
Só a réplica, Decimar. Vereador Decimar. Vereador, eu fico feliz, né, de cada obra sendo construída em Anápolis, né, cada cidadão, né, ter a sua obra. O meu trabalho como vereador, desde o primeiro dia, é cobrar obras, cobrar benefícios para a sociedade, seja saúde, segurança. Essa é a minha obrigação, né, estarei fazendo. Não tenho porquê de ir nessas inaugurações ou qualquer outro ato nesse sentido. A minha ideia é ir depois, tá? Cada obra que se inaugura ou que se faça, eu ir depois continuar a fiscalização. Ver se está contento, ver se a obra serviu, pedir agilidade em cada obra. Então, fico feliz de poder ver a sociedade sendo beneficiada. Ainda não chegou, né? Ainda não aconteceu concretamente. Mas espero que isso ocorra, sim.
Obrigado, vereador Suender.
Vereador, eu estava em tempo ainda.
Não, o senhor não tem tempo, mas eu cedi a fala só para você explicar. O senhor já tinha usado a palavra.
Não, mas era uma réplica, ele mencionou.
Pois é, mas eu dei só para o senhor explicar, vereador. Está satisfeito? Não tendo mais escrito no pequeno. Ah, gente, tem dó, gente, pelo amor de Deus.
Não, senhor presidente, só para ser justo, presidente, é porque todos os vereadores têm um grupo da prefeitura que convida os 23 vereadores, todo ato que tem da prefeitura. Só para salientar, senhor presidente, não é individual os convites. Obrigado, senhor presidente Leão da Vila Formosa.
Tá, sem polemizar o assunto, até porque a Câmara já está caindo ridículo com essas discussões, não tendo mais nada a tratar, encerro essa sessão e convoco outra para amanhã, dia 16, no mesmo horário.
Muito bem, agora são